Vamos dar por aberto os trabalhos da sessão ordinária do dia 10 de maio de 1922, pedindo à nossa secretária Vanessa que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Não está presente, mas está com ausência justificada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, pedimos ao vereador Ronen Silva que faça a leitura de um trecho bíblico.
Senhor, meu coração não se enche de orgulho. Meu olhar não se levanta arrogante, não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho-me calma e sossego minha alma, tal como uma criança no seio materno, assim está minha alma, em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre.
Após a leitura do texto bíblico, antes de ler a ata da sessão anterior, né, e o expediente, vou suspender a sessão por 5 a 10 minutos para que nós, os vereadores, possam ouvir a defensoria pública através do doutor Marcelo Condiago e a doutora Luísa da Silva Garcia. Então, eu irei suspender a sessão, porque existe um projeto na casa, esse projeto tem prazo e eles querem explicar alguma coisa para os vereadores, então eu digo que vou suspender a sessão. Acho que a transmissão da rádio continua igual. Vamos suspender a sessão por 5 a 10 minutos. Retornemos à sessão ordinária. A noite de hoje, do dia 10 de maio de 2022, né? Agora, dando continuação à sessão ordinária, pedimos à vereadora secretária Vanessa de Oliveira que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 019 de 2022. Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travás, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Idomar Xavier da Costa, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Neidilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, com a ausência justificada do vereador Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Lincoln Leano Lopes Pontes. A seguir, foi feita a leitura da ata ordinária 018 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores, que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam como estão, que discordam, se manifestam. Sim. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora à leitura do expediente com a secretária Vanessa.
Moção de apoio número 01 de 2022, do gabinete do vereador Ronei Silva. O vereador Ronei Santos da Silva, nos termos pelo artigo 158 do regimento dessa colenda casa, requerem a mesa, após cumpridos os trâmites legais e regimentais da sessão ordinária do dia 10 de maio de 2022, seja encaminhado e oficializado ao Governo do Estado a presente moção de apoio, ao chamamento de todos os aprovados na primeira fase do concurso da SUSEP, Rio Grande do Sul, para que sejam convocados para a segunda fase, teste de aptidão física, prevista no certame, Após os trâmites de estilo, uma vez aprovada, requer-se o seu envio ao excelentíssimo governador do Estado do Rio Grande do Sul. Exposição de motivos. A presente moção de apoio visa dar apoio legítimo ao pleito formulado pelos aprovados no concurso da SUSEP Rio Grande do Sul, da Superintendência dos Serviços Penitenciários, que almejam a convocação para a realização da segunda fase do certame, teste físico. Pois bem, nos termos do edital da SUSEP, serão convocados para a segunda fase do concurso os aprovados até a classificação 3 mil. E, atualmente, existe em torno de 3.750 aprovados. Acontece que muitos aprovados na primeira fase, na prova objetiva, que estão dentro da classificação de corte, na 3 mil posição, acabem não comparecendo ao exame físico. Muitos são reprovados, sem olvidar a toda a evidência que, mesmo aqueles aprovados, não raras vezes acabam migrando para os outros concursos paralelos, ou mesmo acabam desistindo da vaga. Deste modo, o aproveitamento de todos os aprovados na primeira fase do certame da SUSEP, além de representar uma medida isônica de todos os aprovados, permitirá o preenchimento das vagas previstas em sua totalidade, bem como garantir a criação de um cadastro de reservas, com aproveitamento futuro dos aprovados nesta fase, junto às demais etapas do certame, com a possibilidade de serem nomeadas e convocadas para o curso de formação enquanto persistirem a vigência do curso. A moção reafirma que o princípio da economicidade deve reger em todos os atos administrativos dos órgãos públicos. Ademais, considerando o número de aprovados da primeira fase do concurso publicado, resta necessária a retificação do processo, a fim de aumentar o número de convocados para a segunda fase, ou seja, permitindo a contemplação de todos os aprovados. Por fim, a medida se mostra eficiente quanto, apesar de ser um problema histórico, ordinariamente, o sistema prisional gaúcho enfrenta uma. Ronei Silva, vereador do PSDB, assinado por os outros colegas vereadores presentes. Gabinete do vereador Cristino de Matos Azevedo, requerimento 03 de 2022. Mesmo, senhor presidente, o vereador abaixo subscrito, em conformidade com o texto regimental dessa Casa Legislativa, após ouvido do outro plenário, requer o Poder Executivo Municipal para que encaminhe à Secretaria competente o pedido de esgoto pluvial e calçamento na rua Manuel Ribeiro Pontes, especificamente em torno da praça existente nessa rua. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o calçamento da referida rua será de muita importância, pois nos dias de chuva as mesmas ficam intransitáveis, dificultando a traficabilidade de veículos e pedestres, gerando os moradores muito transtorno. São José do Norte, 9 de maio de 2022, Cristino Matos Azevedo, vereador do PDT. Gabinete do vereador Cristino Matos Azevedo, requerimento 04 de 2022. Mesmo, senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental dessa casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal que encaminhe a secretaria competente para que sejam retomados os trabalhos de manutenção de calçamento da Estrada da Barra. Justificativa. A manutenção da referida estrada se faz necessário, pois há trechos necessitando de reparos novamente. Outro motivo é melhorar a infraestrutura da nossa cidade, oferecendo melhores condições de vida para a população e também contribuir para o desenvolvimento econômico e social do local. São José do Norte, 9 de maio de 2022, Cristino de Matos Azevedo, vereador do PDT.
Esgotado o expediente, passaremos a ordem do dia, a secretária.
Projeto de lei número 09 de 2022. Altera a lei municipal número 946 de 2021, lei orçamentária anual para exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias.
Senhor presidente, eu peço uma questão de ordem. Eu vou pedir adiamento do projeto, inclusive ele já foi lido ontem, né? Não necessitaria nem ler novamente, mas eu, tendo em vista que houve algumas divergências, que inclusive gerou uma resenha bastante, já que estamos em época de futebol de salão no município, uma resenha grande aqui de mais de 15 minutos entre os vereadores e sem um entendimento mais concreto. Então, para que nós possamos esclarecer essa situação aí até a próxima semana, eu peço adiamento do projeto com a quiescência dos nobres colegas.
Eu quero colocar o vereador Penteado, que embora qualquer vereador tem direito de pedir adiamento, mas só que eu acho que o líder do governo, o líder da bancada do PDT é o vereador Irandir. Então, peço a vocês que peça o vereador Irandir que faça, que eu tenho certeza que ele vai
fazer.
Senhor
presidente, eu peço ao meu líder da bancada que peça adiamento do projeto, por gentileza, sim.
Bem, senhores vereadores, lógico que aquela colocação do colega nobre ali, o doutor Marcelo, né, sobre o projeto 09.
Não é.
E temos importância, mas a pedido do colega da bancada...
Esse projeto foi adiado na noite de ontem, por isso que foi primeiro.
Que seja adiado, então, mais uns dias e depois volta essa casa, né?
É o 09. O vereador Andi, o projeto está pedindo adiamento, que foi adiado ontem, já foi na noite de hoje, foi adiado.
Só para ajudar, uma questão de ordem, só um minutinho. Só para ajudar. É a Lei Orçamentária Anual para Exercícios de 2022, criando suplementação e reduzindo dotações orçamentárias. É uma lei que altera a número 946 de 2021.
Podemos lá, adiação.
Então, eu boto à disposição dos senhores vereadores o pedido.
Peço uma questão de ordem, senhor presidente. Na verdade, né, eu não gosto de votar contra pedido de adiamento de colega nenhum vereador, até porque eu acho que nós temos que ser democráticos aqui, né, e ser classista. A minha preocupação, eu pedi para o contador lá do município, Jair, pudesse nos dar uma orientação, é que esse recurso dos 150 mil do Estado, ele tem prazo para ser entrado na rubrica do município. Eu não sei qual é o prazo. Era isso que eu queria, né, ter certeza, daqui a pouco não estar perdendo recurso para os nossos agricultores aí em irrigação, que vai ter um debate sobre isso, acho que amanhã ou depois até no Conselho de Produção. Né, mas é apenas isso. Se a Vossa Excelência pudesse suspender a sessão para que nós pudéssemos escutar o Jair rapidamente, ou, né, para que nós possamos entrar num acordo aí para ver se não perdemos...
Uma questão de ordem, presidente. Se o líder do PDT pediu adiamento do projeto, tem que botar em votação. Outra coisa, eu sou base do governo, mas o governo está mandando tudo para cá de novo em cima da hora. Aí depois diz que vai perder... recurso. Eu acho que temos que seguir os trâmites da casa. Se o líder do PDT pediu adiamento do projeto para nós ver, porque tem outra questão, não é só o problema de 150 mil. Tem ali uma suplementação que dá 107 e tem 24 e 1.800, aí fica 25.800 e está 107.800. Então, eu acho que o senhor tem que botar em votação aqui na casa.
Senhor presidente, eu retorno à questão de ordem de Vossa Excelência, até porque o pedido partiu de mim. E eu não concordo, primeiro, com a interrupção da sessão novamente, para se discutir algo técnico. Isso tem que ser em momento oportuno. Não se discute nada técnico durante uma sessão legislativa ordinária. E, segundo lugar, se tem prazo para discussão, deveria ter constado no projeto. Então, eu mantenho o meu pedido.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Para que a gente não tenha o risco, a gente, quando eu digo a nossa comunidade de São José do Norte não tenha risco de perder o orçamento, haja vista que há uma dúvida se tem prazo ou não, eu peço, senhor presidente, que faça uma sessão extraordinária ainda essa semana, porque eu estou em tempo integral e creio que a maioria dos vereadores, ou os 9 vereadores, estão disponíveis para que a gente possa votar essa alteração na LOA, para que a gente não perca esses 150 mil reais oriundos do governo do Estado. Se há alguma dúvida, a gente convoca temos o poder, o presidente tem o poder de convocar a secretária da Fazenda, o contador ou até a senhora prefeita para dirimir as dúvidas e termos ciência do que estamos votando. Eu concordo com os colegas que não temos que votar nada atropelado, mas reitero a palavra, senhor presidente, não podemos perder recursos, a sociedade não nos paga para isso.
Questão de ordem, vereador. Líder do governo, ontem nós pedimos para o senhor ir até o governo e acertar as coisas. Não tinha, tudo bem, mas não acertaram. Então, houve um pedido de adiamento, o presidente tem que botar em votação e adiar. Não tem que fazer sessão extraordinária. Está entendendo? Tem que entrar, acerte o projeto e entre na sessão de segunda-feira. Tá? Porque agora, se vier sempre com essa história que vão perder recurso, o governo tem que se acertar. O governo tem que mandar as coisas. É a mesma coisa. Hoje, que fique bem claro, eu vou votar no projeto da cedência do terreno, mas não concordo. Vou votar porque acho que vão perder algum recurso, mas foi erro do governo. Por que não mandou isso, não mandou o projeto bem mais antes para a gente discutir, para ver o outro local que seria melhor para a Defensoria Pública? Porque eu sou muito positivo. Eu não concordo em ceder aquele terreno ali que vão ceder para a Procuradoria Pública. Tem outros terrenos, tem um na Carlos Bulamarque. Então, vou votar porque acho que é de grande importância, mas o presidente tem que tomar a rédea dos trabalhos aqui nessa casa, presidente. Pedir o adiamento, o senhor tem que botar em votação.
Todos já usaram a palavra, então quero boto em discussão o pedido, em votação, o pedido de adiamento da bancada do PDT. Aqueles que concordam com o pedido de adiamento permaneçam como estão. Os que discordam se manifestam-se.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 6-1.
Então ficou adiado.
Ganhou a maioria.
Ficou adiado para a próxima sessão. Ou se precisar, se for de interesse público da comunidade, pode ser votado até numa sessão extraordinária. Como falou o vereador líder, governo, vereador Língua. Então ficou adiado. Vamos para o próximo trabalho.
Projeto de lei número 014 de 2022. Autoriza a cessão de uso de bem imóvel público e da outras providências. Mensagem número 012 do gabinete da prefeita. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 014 de 2022, que autoriza a cessão de uso de bem imóvel público e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e eu ensejo em caminho a essa egrégia casa litiferante, mensagem justificativa ao projeto de lei número 014 de 2022, que autoriza a cessão de uso de bem imóvel público e dá outras providências. Presente projeto de lei tem por objetivo transferir imóvel público mediante termo de cessão para os PINs específicos de construção de implantação da sede administrativa da Defensoria Pública deste município. Sendo que a Defensoria Pública do Estado tem como missão atuar com o instrumento constitucional do Estado Democrático de Direito para garantir o acesso à justiça, à promoção dos direitos humanos e ao exercício dos direitos a pessoas em situação de vulnerabilidade. Por esse motivo, o Executivo Municipal colocou à disposição um bem imóvel para a edificação da sede administrativa da Defensoria Pública. Sem mais para o momento, despedimos certos da acolhida, esperando o retorno favorável do douto plenário e reiterando votos da mais autoestima. Cordialmente, Fabiane Zogbrog, Prefeita Municipal. Projeto de Lei 014, de 5 de abril de 2022. Autoriza a cessão de uso de bem imóvel público e da outras providências. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar cessão de uso imóvel público, contido na matrícula número 4.327 do Registro de Imóveis de São José do Norte, para os fins específicos de construção e implantação da sede administrativa da Defensoria Pública neste município. Parágrafo único. O imóvel em questão mede 370,23 metros quadrados, conforme estabelecido na matrícula da área, conforme anexo 1 no, na presente lei. Artigo 2º. Fica estabelecido o prazo de 5 anos para a conclusão da referida obra. Parágrafo único. Se não cumprindo o prazo estabelecido para a conclusão da referida obra, assim como por qualquer razão, se as instalações deixarem de ser utilizadas exclusivamente pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, o imóvel deverá ser imediatamente restituído ao município, incorporando-se ao patrimônio municipal. Todos os as benfeitorias nele construídas, ainda que necessárias, independente de qualquer pagamento de indenização. Artigo 3º. Fica vedada a utilização do imóvel para outros fins. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete da Prefeita de São José do Norte, 13 de abril de 2022, Fabiane Zogbe-Roig, prefeita. Aqui nós temos o registro de imóveis. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão. Nos termos da Lei Municipal Complementar número 06 de 2013, em atenção ao processo administrativo de número 218 de 2022, o qual versa sobre cessão de uso de imóvel para a sede da Defensoria Pública do Estado, ao efeito de opinar pela inconstitucional e formal e material da minuta, na linha do artigo 30 da Constituição Federal, do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município.
Chega a ler o número do imóvel.
Quatro 4.327 é o número da matrícula do imóvel, é isso? Tá. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que dispõe sobre autorização para transferir imóvel público mediante termo de cessão para a Defensoria Pública do Estado. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade e a constitucionalidade da referida cessão pelo Executivo Municipal de São José do Norte, conforme apontado no projeto de lei número 014 de 2022. Este é o objeto do presente parecer. Tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei número 014 de 2022, o qual tem por objetivo autorizar o Executivo Municipal a transferir imóvel público através de cessão de uso de imóvel público para fins específicos de construção e implantação da sede administrativa da Defensoria Pública neste município. Em face do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste legalidade e inconstitucionalidade na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei número 014 de 2022, observado o artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 52 da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. São José do Norte, 29 de abril de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 016 PL 014 de 2022. Ao terceiro dia do mês de abril do ano de 2022, no plenário Caetano Zé Travares, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com finalidade de apresentar o projeto de lei ordinária número 014 de 2022, que autoriza a cessão de uso de bem imóvel público e da outras providências. Após análise por unanimidade de seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, 3 de maio de 2022. Presidente, Lincoln Leano Lopes Pontes, vereadora relatora Vanessa Lima de Oliveira e vereador membro Ronei de Santos Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 016, PL 014 de 2022. terceiro dia do mês de maio do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com finalidade de analisar o projeto de lei 014 de 2022, que autoriza a cessão de uso de bem imóvel público e da outras providências. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Esse é o parecer, plenário Caetano Zé Travassos, São José do Norte, 3 de maio de 2022, vereadora-presidente Vanessa Lima de Oliveira, vereador-relator Nedilândia Amorim Loureiro e vereador-membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação está à disposição dos senhores vereadores que possam ter alguma justificativa. Então, não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do PL 014/2022. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do PL 014/2022. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do Projeto de Lei 014/2022. Está em discussão o projeto de lei 014/2022 e a palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistências, aos ouvintes da Rádio Rio Grandina, interior e cidade. Como eu já me manifestei anteriormente, eu quero dizer que fique bem claro, eu estou votando para só não perder esse dinheiro, como explicou ali o defensor público. Mas sou contra a localização, não sou contra a construção do prédio da Defesa Civil, da Defensoria Pública. Acho que o terreno que estão doando não é o terreno que seria para outras atividades que nós tínhamos aqui na casa, que tinha ideia do vereador Hildo, que talvez até, não sei se continua, que era colocar ali um centro de abastecimento para os agricultores familiares botar os seus produtos como pescador. Como o município tem outros terrenos, e tem um terreno muito bom na Carlos Bulamarque, de esquina, um terreno amplo, bom, mas eu não vou deixar de votar a favor, porque o defensor deu uma explicação ali, que vão perder a verba, mas também, essa verba, eu não sei quanto tempo, o vereador Ronei, que pode me dar uma parte para o senhor dizer de quanto tempo que o deputado já destinou essa verba.
Ela tem que ser usada agora.
Não, não, eu quero saber o tempo que foi destinada essa verba. É, quando é que foi?
Quando foi inaugurada a sede deles lá, o deputado assumiu o compromisso de ajudar, como assumiu de ajudar depois também de começar a construção. A gente é parceiro e, desde aquele dia, está o compromisso firmado em a verba para o pessoal da
assessoria. Então, vereador, mais o senhor me dá uma luz. Por que que o governo não mandou esse projeto bem antes para nós discutir o local com os vereadores aqui para ver qual é o local melhor? Ele já destinou o local. Aí chega atropelando, como eu hoje, se arrependimento matasse, eu estava morto. Porque aqui, quando o ano passado fui presidente dessa casa, atropelei muita coisa. E eu sou muito, muito humilde para dizer, quando erro, que atropelemos projeto aqui nessa casa, o vereador Hildo está rindo, e é verdade.
Não, não, é verdade. Atropelamos mesmo. Passemos tudo de rondão aqui nessa casa. Porque vinha tudo em cima da hora. E a gente, para fazer as coisas andar, para o município andar, nós votamos coisas aqui que hoje eu me arrependo de ter votado. Sou sincero. E aqui, esse projeto podia ter vindo mais cedo para casa, para nós se reunir com a Defensoria Pública, mostrar os local onde o município tem. O município tem terreno que doou um papai, tem lá do lado. O município tem um terreno aqui em cima. O município tem outro terreno que é ali das ordens dos advogados, que é bom também a localização. Só que o município, o executivo não fez isto. Ele não busca o diálogo. E aí, quando mando para casa, mando em cima do laço. Nós temos que aprovar até o dia 15. Hoje é dia 10, amanhã é 11. Nós temos 5 dias se não aprovar, porque se não aprovar hoje, não seria aprovado, porque a sessão plenária é só na semana que vem. E eu poderia pedir adiamento desse projeto, mas não vou pedir, porque senão eu vou comprometer a construção do prédio da Defensoria Pública e nós podemos perder o recurso do deputado que trabalha tanto por esse município. Agora, estou votando porque quero ver o município desenvolver, mas sou contra o local aonde foi escolhido o terreno. Mas o meu voto é favorável. Só sou contra no local onde determinaram o terreno para a Defensoria Pública. Muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 014/2022.
Peço a palavra, senhor.
A palavra, vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, não obstante termos pleno conhecimento da relevância da Defensoria Pública, não somente no nosso município, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, mas eu também concordo com Vossa Excelência, vereador Nedilândia Amorim Loureiro. Aquele terreno nós mesmos aqui já indicamos para a destinação de outras tantas atividades. Mais que isso, senhoras e senhores, nós temos diversos prédios aqui antigos que estão carentes de reforma. Se há recurso, isso seria muito mais benéfico para o município recuperar um prédio antigo desse, a exemplo do que fez o Ministério Público, quando conseguiu uma verba e recuperou um prédio que ficou lindo, com auditório, que serve para todos a comunidade de São José do Norte. E nós vamos hoje entregar para a Defensoria Pública. Ora, não é doação, é doação definitiva, porque depois não vai se desmanchar o prédio, convenhamos. Depois, de mais a mais, essa história de mandar em cima da hora, isso é velho. Isso já fez aninho, já criou dentinho, já criou 15 anos e já casou, e já divorciou. Porque todos os prefeitos fazem isso, numa desconsideração descomunal com essa casa, com os senhores vereadores. Mando sempre, diz, vai perder, como nós íamos perdendo na legislatura passada, o vereador Hildo e presidente, que era nós que estávamos aqui. Os 5 milhões ali da perimetral. Veio 5 milhões, trocou o governo já 3 ou 4 vezes, já renunciou, já veio, já voltou, e não sei o que mais, e não veio 5 milhões. Mas aqui pressionaram essa casa, aqui na parede. Eu não gosto de estar na parede para ninguém. Eu conheço a relevância da Defensoria Pública, até porque temos um ótimo relacionamento com o nosso escritório de advocacia, com os senhores defensores. Aqui, em Rio Grande, Tavares, Mostarda, em todas as regiões onde trabalhamos. Mas, Vossa Excelência tem plena razão. Havia possibilidade, tempo suficiente para que nós pudéssemos discutir melhor, dialogar melhor com a Defensoria Pública, com o governo, com esta casa, para que juntos pudéssemos escolher um local que pudesse melhor se adequar e até usar a verba conseguida por Vossa Excelência, com seu deputado, para que se reformássemos um prédio. Ou será que não tem na cidade prédios caindo aos pedaços na rua principal da cidade, prontos para ser reformados, e prédios antigos que poderiam ser realmente um exemplo para São José do Norte, até mesmo como um turismo? Mas por que temos que construir ali? Quanta secretaria? Nós pagamos em torno de 65, 70 mil reais de aluguel por mês no município. E aí, Vamos, um terreno no centro da cidade, podemos construir alguma coisa? Vamos doar. Para a Defensoria, é um órgão público estadual que realmente relevante, necessário para a defesa do cidadão carente. E a minha pergunta não foi de graça, aqui quando eu fiz os limites, porque tem limites. Então, nós também não vamos aqui ser aquele que vai impedir, somos de oposição ao governo, mas apenas apontamos os erros do governo, para que se corrijam, mas parece que lá são lerdos em corrigir erros. Quem sabe vão corrigir no final, vereador. Eu já vou lhe dar a palavra para Vossa Excelência continuar. Não é que nós aqui temos dificuldade do relógio, né, meu colega Virandinho, meu líder? A gente não vê o relógio. Mas, na verdade, vamos ali perder mais um terreno, mais um imóvel. Em compensação, temos agricultores aqui, Vossa Excelência tem razão. A subida, para não deixar passar em brancas nuvens, aquele terreno da OAB é da OAB, que não é do município. Aquele nós fizemos o campeão e está no nome da OAB, na seccional do Rio Grande do Sul. Então, aquele não poderiam meter a mão, não. Mas, na verdade, é o seguinte, ó, é possível que nós estivéssemos aqui na subida, é o terreno que Vossa Excelência indicou, onde era da Associação Comercial. Esse, sim, é um terreno bom, aqui pertinho, atrás do fórum. O defensor público não ia nem caminhar. A doutora Luísa ia até fazer só uma andadinha para lá e para cá, ia manter a forma para ir ali no fórum. Então, mas por que aquele aqui na rua principal, na Casa do Bulamarque, ali na Ramiro Barcelo, melhor dizendo, central, ali, por exemplo, ter uma secretaria, fazer alguma coisa para os agricultores, tirar aquela casa fiasquenta no meio da rua direita? Aquilo ali é um caos para o município, que gastaram 30 mil reais para fazer aquela casinha. Então, eu vou aprovar também, vereador Netinho, o projeto, porque conheço, sei da relevância, da necessidade da Defensoria Pública, que trabalhava numa salinha lá no fórum, numa salinha. Depois, agora, alugou ali. Mas a Defensoria, através do Estado do Rio Grande do Sul, teria dinheiro, juntando com a emenda que foi conseguida, com muito sacrifício, com muito esforço, com muito empenho, pelo nosso colega vereador Ronei, junto ao seu deputado, mas teria dinheiro, o Estado tem dinheiro. Inclusive está emprestando, doando para o governo federal 500 milhões de reais para arrumar estradas. 500 milhões de reais. O governo do Estado está cheio de dinheiro. E nós estamos doando, que parece que nós estamos folgados, São José do Norte. Vereador presidente, muito obrigado.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente ao projeto de lei 014/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra ao vereador Idomar Xavier da Costa.
Senhor presidente, na verdade, naquele momento o vereador Nedilan estava discussando, eu estava sorrindo porque estava conversando com a minha esposa, mas não era assunto daqui, né, da casa. Mas para deixar tranquilo, né, para não haver, de repente, né, o pensamento podia estar debochando alguma coisa, não, era outro assunto. A gente aqui usa muito o paralelo. Mas vamos voltar à matéria, ao trabalho. Eu hoje conversei com a prefeita ainda, pela tarde, ela me ligou, sobre, né, os questionamentos que ontem eu fiz, conversei com o líder do governo, até porque nós, desde lá de 2014, pretendíamos, né, ter um espaço para os agricultores ali, embora nós soubemos que os agricultores querem continuar aqui, locado à frente do Banrisul aqui, e os pavilhões, o pavilhão, a cobertura, a ideia que se tem para os agricultores implantar ali, infelizmente o IFAI, lá, IFAN, sei que porcaria é essa, que intervém no município aí e não deixa progredir, né, já deu a primeira negativa, então nós ficamos já sem uma opção de um espaço para os nossos agricultores no primeiro momento, naquele espaço que está aqui. E a luta, aquele container lá em 2014, eu acho que foi, juntamente com o secretário de obras da época, conseguimos a doação junto ao EBR, empreendimento, que está no município, porque ali nós deslumbrávamos, né, o espaço para os agricultores. Em conversa com a prefeita, sobre aquele outro espaço da subida da Carlos Bulamarque, né, a popular Rua da Barca, que era cedido, era uma cedência, associação comercial, que foi, retornou ao município esse terreno, O município tem um projeto, e não sei se está pronto o projeto, como está em qual é a fase, mas que foi me colocado que será um prédio para construído um espaço para SMEC, né, para ali usar como espaço para merenda e outros equipamentos na educação. E que hoje, né, o mais breve, mais rápido seria esse terreno ali na rua, na frente da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. Conversei com alguns moradores, vim ali agora, ainda antes de vir para a sessão da Câmara, né, sobre a possibilidade da cedência do terreno ao órgão, que é um órgão estadual, mas que, né, presta um serviço relevante ao município, que é a assistência aos nossos munícipes, principalmente os mais carentes, né, e fiquei até surpreso com o número aqui relatado pela, né, a doutora, no sentido de atendimento de mais de 5 mil munícipes. Isso mostra o quanto nosso município ainda detém, né, desse auxílio pela sua carência. Né, me comprometi com a prefeita, dei a minha palavra que, embora, né, tivesse sido, talvez, dado uma outra opção para nós, queria votar favorável, até pelo o prazo, né, que vai se extinguir, né, e correr o risco de nós perdermos, né, a verba, perdermos a construção, o primeiro pontapé, né, de modelo também, porque isso é importante, né, para o município. Quando também deslumbro que isso, né, se caso haja outro entendimento lá futuramente, como é construção de containers, elas podem ser mudadas de lugar, né, se assim se entender junto ao município, junto à Defensoria Pública, né, e o Estado, nós podemos, de repente, buscar alocar em outro local, se assim for de interesse público, né? Porque a construção não é de alvenaria, é uma construção de containers, e ela é móvel, né? Ela poderá ser móvel. Então, sou favorável, vou votar pelo entendimento da relevância, da importância que hoje, né, a Defensoria Pública é no município, e também para que nós possamos ocupar aquele terreno que está ocioso hoje, que é ali... colocação de lixo e fora outros, né, outros fatos, outros fatores, outros acontecimentos que acontecem ali que nem cabe falar aqui, né, mas relatado pelos moradores. Então, eu sou favorável e tinha já relatado a prefeito, queria votar favorável, embora eu queria uma segunda opção, mas não tive esse tempo, não tenho esse tempo, então... O meu voto é favorável, senhor presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente ao projeto de lei 014/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Ronen Silva.
Boa noite, vereadora Vanessa, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio-Grandina, pela live e assistência que nos honra com a sua presença. Primeiramente, eu quero agradecer, né, aos colegas vereadores que estão votando pela aprovação desse projeto, dizer que é um projeto que vai trazer um benefício enorme para a comunidade mais carente, que, no meu entendimento, é aquela que precisa da nossa mão, do nosso apoio. É um projeto que vai dar dignidade para o atendimento, vai melhorar as condições de trabalho da Defensoria Pública, que só vem a somar e trazer benefício para toda a comunidade. Independente do local, para mim é um ótimo local para ser feito ali, é um local central, fácil acesso, né? Eu não tenho nada contra o local, e eu tenho totalmente a favor de ser ali, de se começar, de sair do aluguel, de dar um lugar fixo para a Defensoria Pública, de criar raiz mesmo, de ser exemplo com esse projeto deles, EcoSede, simplesmente de ser o pioneiro, e isso é muito bom para a cidade, só vem trazer benefício. Agradecer a todos os vereadores pelo apoio, agradecer ao deputado Daniel pelo apoio para ajudar a construir. E só quem tem a ganhar é a comunidade. Então, a gente é favorável e somos muito gratos e muito nos honra poder aprovar esse projeto nessa noite. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 014/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, nossa vereadora Vanessa, os colegas que assistem nesse momento, assistência, né, o doutor Marcelo e a doutora Aloysa, né? Para nós é de grande importância, sim, né, esse projeto, vereador Ronen, ter caído nessa casa hoje para ser votado, né? Não é porque eu estou 5 anos dentro da coluna de pesca lidando com pescadores e gente carente. Quantos pescadores nós mandamos para a DPU Rio Grande para fazer defesa, multas e outras coisas a mais, né? Que aquele cidadão não tem dinheiro para pagar. Ele talvez sobrevive com um salário mínimo, ou dois, ou até menos, quando tem pescaria, e quando não tem, ele não tem dinheiro para sobreviver. Então, é de grande importância, sou favorável, né, a esse projeto aí, né? Meu voto é a favor, seja qual for o ponto, né? Já está determinado ali o terreno ali, né? Terreno, se arruma outros terrenos mais, que seja para os nossos pequenos agricultores ou qualquer outra coisa, né? Nós não podemos perder, porque é o tempo corrido e a verba, né, que se esgota em pouco tempo, que é 15 dias. Dia 15 se esgotou. E o esclarecimento do doutor foi tranquilo ali, né? Onde eu fiz a pergunta, né, é defesa dos pequenos pescadores e agricultores ou pecuaristas, né, é o povo carente, né, e nós lidamos com esse povo carente, São José do Norte. E esse povo precisa muito de ter as suas defesas, que, na verdade, eles não têm um dinheiro para pagar um jurídico, né. Cai uma multa de Ibama Patran, o pobre coitado fica na colônia, na volta do presidente da colônia, o que eu posso fazer, né? Não tenho verba para pagar, por exemplo, um jurídico particular, e a defesa se estoura com 20 ou 30 dias. Né? Então, é o seguinte, nós tivemos ali, né, o planejamento, tivemos ali o ponto, né, da nossa defensoria pública para fazer defesa para esse cidadão de São José do Norte, seja pescador, agricultor ou pecuarista, é de interna importância para o nosso povo. Né? Seja qual for o lugar, é ali que seja. Então, sou favorável, né? Muito bem esclarecido pela parte do doutor e da doutora Marcela, né? Mesmo que outros vereadores tinham outros empreendimentos, vereador mais velho nessa casa, que fosse locado um terreno para, por exemplo, para os nossos pequenos agricultores que iam fazer a sua feira ali, mas temos mais ponto. Só não podemos deixar um dinheiro retornar se vai trazer benefício para o nosso povo carente. Meus parabéns, Rolim, pelo seu projeto e pela conquista da verba com o seu deputado federal. Sou a favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 014/2022.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Lincoln Pontes.
Bom, acho que, senhor presidente, a digníssima assistência, talvez a população esteja até um pouco confusa, né? A gente teve interrupção, defesa de projeto de lei, retornamos para o expediente, entramos em outro projeto de lei. Então, eu vejo aqui, sinto aqui pela live e pelas mensagens que tenho recebido que ficou um pouco confuso, mas faz parte do nosso trabalho. Mas queria só consignar as palavras dos colegas aí, desejar à Defensoria Pública, né, sucesso, celeridade nas obras, e porque o sucesso do trabalho de vocês é qualidade de vida para a nossa sociedade. É para isso que nós estamos aqui. Tenho certeza que os 9 vereadores hoje estão aprovando em favor do povo, né? Por mais que hajam divergências de área, rua, qual terreno seria, faz parte também, né? Todos nós temos nossas personalidades, nossas opiniões, e faz parte da democracia as divergências, mas parabenizo o plenário por completo, né, por aprovar, me parece até agora por unanimidade, e desejo à Defensoria Pública um excelente trabalho em favor da nossa comunidade, principalmente da carente, que é o público assistido. Parabenizo o mandato do vereador Ronei, mandato do deputado federal Daniel Trezeciak, né, que eu não me acostumo, sempre chamo o Daniel da TV, né? E é um grande parceiro de São José do Norte. Obrigado ao mandato dele, obrigado ao teu mandato, vereador Ronei, e obrigado aos defensores públicos por lutarem, né, por seu espaço e articularem junto ao governo municipal e também essa casa legislativa pela busca do seu espaço fixo, né? E, como já foi mencionado, trazendo um eco ponto para a cidade, né, que é a pauta mais latente no momento, que é a sustentabilidade. E a gente fica muito feliz nessa noite, depois de longos debates, de aprovarmos esse projeto. Pelo menos da minha parte, os novos colegas que já se manifestaram, votamos favorável com a maior satisfação. Obrigado, senhor presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao projeto de lei 014/2022. Não havendo mais manifestação dos colegas, eu quero só dizer que, primeiramente, quero dar os parabéns ao vereador Ronen, né, pela iniciativa, né, de colocar e também os parabéns ao nosso deputado Daniel, da TV, que todo mundo conhece dessa maneira, por tantas emendas, né, trazidas para o nosso município, e é isso aí que nós queremos, vereador Ronen. Interessa partido, interessa quem seja, interessa quem ajuda o nosso município. E o deputado Daniel tem nos ajudado, isso aí a gente tem que colocar e ser grato. E também quero dizer, na noite de hoje, nós, quando fizemos com que a suspensão da sessão ordinária, né, eu acho que a importância foi muito grande, né, e agradeço ao doutor Marcelo, à doutora Luísa, que vieram aqui, né, esclarecer, explicar, principalmente para os colegas vereadores, e até deixemos aí a rádio transmitindo, para que a comunidade também ficasse ciente, né, da hoje, que muitos não sabem, talvez, a importância, né, da defensoria pública. Já diz a palavra de defender alguém, defensoria, que às vezes tem muitos, às vezes, pobres coitados, pessoas carentes, que muitas vezes não sabem o que faz da vida, o que eu faço, quem que vai me ajudar. E eles procuram a defensoria pública, onde encontram as suas soluções para os seus problemas. Então, isso para nós, hoje, tem um local, e como vai ser exemplo e vai ser modelo para outros municípios do São José do Norte, esperamos que, né, com certeza, nós temos a noite hoje planejando um projeto importante, embora, tá, eu respeito a opinião do local, para mim, tanto faz. A gente tem que, nós temos que buscar outro local, talvez, para que nossos agricultores, né, e nossos pescadores, para que possa expor, né, os produtos, né, que é principalmente da agricultura e da pesca, acho que temos condições de buscar outro local. E ali, aquele local vai ser, hoje, um local que é no centro da cidade, realmente, como falou o vereador Hildo, né, estava se tornando lugar, os vizinhos mesmo já estavam, né, preocupados, né, aquele local estava ali, quando fica nesse momento, fica praticamente abandonado, e aí quem toma conta, muitas vezes, como se diz, a vagabundagem vai e assume. Né. Então, a noite de hoje, acho que, e principalmente, né, ter um local, né, onde as pessoas podem procurar os seus recursos no momento que precisa. Né. Então, só temos que agradecer noite hoje, agradeço aos colegas vereadores também pelo atendimento, já mostremos que será votado por unanimidade, aprovado o projeto, e quero dizer que eu, na condição de presidente, eu não voto. Não tenho direito de votar. Então, só quero deixar bem claro que se eu votasse, meu voto era favorável, né? Nessa casa que era favorável, mas não é desse momento que vai precisar do meu voto, como aqui nessa casa ainda comentava hoje. Eu estou aqui nessa casa por 7 mandatos, tenho certeza nessa casa. O vereador presidente que passou, ele pode colocar dar uma homenagem para ele, com certeza. O vereador, na condição de presidente, que mais desempatou projeto nessa casa foi o vereador Nedilândia Amorim Loureiro no ano 2021. Com certeza foi. É que eu, pelos anos que estou nessa casa, tenho certeza, mas não é comigo não irá acontecer, tenho certeza, né? Tenho certeza que irá acontecer, mas isso aí faz parte da democracia, faz parte da opinião. O vereador Nedilândia, talvez não aconteceu, Vossa Excelência, porque realmente teve que acontecer, se acontecesse comigo.
Permite uma parte,
que
vereador.
Pode falar, vereador.
Permite uma parte? Fui debriado. Muitas vezes
me debriaram aqui e eu entrei no jogo. Mas, se fosse hoje, não teria desempatado a favor do governo. O senhor pode acreditar. Porque desempatemos um projeto aí, o senhor não diga que eu fui o vereador que desempatou mais, porque, se for buscar nos anais da casa, aí, como nós falemos, tem outros presidentes que desempataram muito mais. Mas aqui eu digo, desempatei porque fomos pressionados várias vezes e a gente achou que estava fazendo o certo e não foi o certo. Como desempatemos na questão do lixo, que hoje nós estamos levando um laço e nós ainda fizemos a cabeça da vereadora Vanessa, que ela votasse junto conosco, que ela sabe que o que nós temos levando, enquanto os outros quatro ficaram numa boa. Vereador Hildo, que hoje faz parte da base do governo, mas ficou numa boa. E nós fiquemos como o diabo.
Não, eu só falei que tenho certeza que eu iniciei nessa casa em 1997. De 1997 para trás, eu não sei. Agora, de 97 para cá, tenho certeza que foi o vereador que mais desempatou. Então, todos já usaram a palavra, né? Eu agradeço, né? E dizer que, nesse momento, boto em votação o projeto de lei 014/2022, aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 014/2022. Passaremos para o trabalho com a secretária.
Gabinete do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento número 016/2022. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que construa rampas de acesso para deficientes físicos na quadra da rodoviária entre a rua General Osório e Pinto Nogueira e na quadra da lotérica da Caixa entre as ruas Pinto Nogueira e Dr. Roque Aita Júnior. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato deste vereador ter notado a falta de acessibilidade aos deficientes físicos nessas quadras citadas acima. Plenário Caetano Zé Travassos, 5 de maio de 2022, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra o autor do requerimento, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, colegas que nos assistem nesse momento, nosso povo São José Norte. Esse é um trabalho simples, né, que a gente traz nessa casa aqui, né, mas de mesma forma de grande importância, né, que seja construído rampas de acesso para deficientes, né, físico na quadra da rodoviária, né, entre as ruas General Osório, Pinto Nogueira e a quadra da lotérica da Caixa aqui, né, entre as Pinto Nogueira e a Dr. Roque Ad. Então, a situação prende o seu fato, né, de ter andado por ali, né, notado faltas de acessibilidade de rampas, né, para deficiente físico nessas quadras, né. Aqui, na verdade, do lado da rodoviária ali, eu fiz a volta ali, né, e não temos rampas ali. Continuei na volta da rodoviária, fui até, passando ali a casa da promotora, né, também não temos rampas, quem vai à direita. Fizemos a volta aqui da mesma forma. E aí teve um cadeirante, disse assim, ele disse, seria importante ter mais rampas em São José do Norte para beneficiar nós, cadeirantes, porque é de grande importância, porque quando nós andamos pela rua, né, é preciso que tenha rampas. E não só os cadeirantes, como as mães com crianças com os carrinhos, né, empurrando. E faz falta a criar mais rampa, né, dentro da nossa cidade, dentro das quadras de rua, né? Porque vai beneficiar muita gente, né, que tem problema fisicamente, não anda, não caminha. E então, trago esse trabalho a essa casa, né, para que seja apreciado pelos senhores vereadores, votado, né, e que seja, na verdade, né, o nosso executivo, por intermédio da secretaria competente, que cria mais rampas aqui, né? Aqui nós temos uma lotérica aqui. Quem vai para a lanche na rodoviária tem rampas, mas quem vai para a lotérica ali não tem rampa. Então, isso faz falta. Aqui no lado da rodoviária, também não temos rampas. Fizemos uma volta na rua direita, ao lado da colônia, no calçadão, quem vai para a praça tem rampa, né? Mas quem vai, por exemplo, faz a volta da rodoviária e vai ao sentido da praia ali, não tem nenhuma rampa também. Então, deixa a critério dos seus vereadores, que seja apreciado, né? O mais breve possível, que seja criado rampas ali. E quem ganha é o povo de São José do Norte, os colegas, né, na verdade, cadeirantes, né? E até mesmo aquelas mães que passam burrando seus carrinhos na rua, né? Na verdade, que tem a rampa para ajudar esse povo, né? Que é de grande importância. E, na verdade, nós temos uma cidade que tem que evoluir. E onde é que está a evolução? É nós, vereadores, olhando, contemplando, né? Onde está a importância que o povo pede tanto para nós, que nós temos a casa, né? É cuidar, zelar pela nossa cidade e ver o que, que está faltando em prol do povo carente. É isso aí, senhor vereador.
A palavra está à disposição, senhores vereadores, referente ao requerimento 016/2022 do vereador Irandir Silveira Rodrigues.
Peço a palavra, presidente.
Uma palavra, vereador Ronen Silva.
Quero parabenizar o vereador Irandir pela proposição da matéria de extrema relevância. O pessoal que usa os cadeirantes, deficientes físicos, para os idosos, né? Até para as mães, como o senhor disse, mas que vem de encontro ao cumprimento da lei da acessibilidade, que é uma lei já que existe há muito tempo e que aqui em nossa cidade não é respeitada em sua maioria. É uma luta que tem que ser feita dia a dia, rua a rua, quadra a quadra, porque às vezes a gente acha que uma rampa numa esquina não faz diferença. Para nós que caminhamos com as nossas pernas, realmente pode não fazer. Mas para o pessoal deficiente, para os idosos, para as mães que passam com o carrinho, faz toda a diferença. A gente está passando por um processo de esclarecimento sobre essa lei. Essa lei, nós temos que cobrar. Ela já era para estar. Ela já existe, então ela não está sendo cumprida. Eu não sei, eu não sou do meio jurídico, se não cabe até judicialmente uma cobrança ao executivo. Porque em cada esquina que a gente vai, uma tem, a outra não tem. Então quer dizer o quê? Tu vai pular na outra esquina? Então a gente tem que cobrar esse tipo de cobrança, bem muito de encontro ao trabalho que a gente faz aqui dentro da Câmara. É pessoal necessitado, é pessoal carente. E a gente é pela aprovação. E eu espero que isso passe para todas as esquinas. Tem que acontecer. Isso aí é um dos projetos que deveria ser prioritário, porque não depende muito de dinheiro. Com um saco de cimento e meio metro de areia e uma colher de pedreiro, tu rebaixa várias esquinas aí. Então, parabéns, Irandir. Somos pela aprovação e conta sempre com nós nesse tipo de serviço para defender o pessoal. A gente vai sempre estar junto. Parabéns, Irandir.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores referente ao requerimento do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 016/2022 do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Posso trabalho com a secretária.
Gabinete do vereador Irandir Silveira Rodrigues. Requerimento número 017 de 2022. O vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja concluído o calçamento e instalação de esgoto pluvial e cloacal na rua Conde de Porto Alegre, no bairro Centro. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores que alegam que, quando chovem, a rua fica intransitável e, por falta do esgoto, alaga as residências, causando prejuízo aos moradores. Plenário Caetano Zé Travás, 9 de maio de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
A palavra com o autor do requerimento, vereador Irandira Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, colegas que aqui estão presentes, esse é um trabalho que eu trago a essa casa pela segunda vez, né? É a rua Condes de Porto Alegre, né? Bairro Centro, rua sem saída, aquela rua que passa pelo Bom Preço e vai até o fim, né? Se não me engano, né? Que através da secretaria competente que seja concluído calçamento, instalações de esgoto, pluvial e coacol, na rua Condes de Porto Alegre, no bairro Centro. A tal situação prende-se o fato, né, de eu ter andado por ali, sim, eu ando ali, né, inúmeras reclamações dos moradores que alegam que Quando chove, a rua fica intransitável por falta de esgoto, alaga as residências, causando prejuízos aos moradores. Não sei se vocês já andaram ali quando chove, senhor vereador. Se tiveram ali quando dá uma chuva grande, né? E ali ficou uma ponta de rua, um pedacinho de rua. E por que não conclui aquilo ali? Eu acho que 3 ou 4 paletes de pedra termina aquilo ali, né? E ali tem os moradores ali que moram ali e causa até prejuízos para eles, né? Tem o meu amigo Renato, que reclama muito, com muita razão, o Diniz e outros mais ali, né? Eu até disse para eles, ó, vamos marcar uma reunião com a Nossa Senhora Prefeita, sentar com ela e, quem sabe, uma sobra de pedra de qualquer rua aí, contempla aquilo ali, né? É um pedacinho, é 60 metros de rua, 50 metros de rua, senhor vereador. Não é concluir uma rua toda. Eu acho que não tem como nós pedir uma emenda parlamentar para terminar um pedacinho de rua, né? Agora, eu acho que a parte do executivo, né, a engenharia, os calceteiros de rua, né, é tão fácil terminar aquilo ali que é pouca coisa, né? Será que não sobra palete de pedra, não fica extraviado para o outro lado aí, ou sei lá, para concluir aquilo ali, né? Ali tem uma parte que se diz que é do meio ambiente, é área de APP, mas tem a placa ali, até chegar aquela placa ali, tem um pedaço de rua. É onde tem as casas do cara, ali está tá embaixo d'água, ali está né, tipo um buraco. Meu amigo mora ali perto, conhece aquilo ali, o outro, né? Será que precisa levar aqueles moradores lá no executivo, fazer reunião para concluir aquilo ali? Eu acho que não. Então, a gente trouxe esse trabalho pela segunda vez, esperamos que seja contemplado, né, apreciado pelos vereadores, e quem sabe se o lado executivo, com a Secretaria de Obra ali, né, conclui aquilo ali. Porque eu estou para marcar uma reunião com a prefeita. Eu tenho mais trabalho para conversar com ela. E vou convidar sim, senhor Renato. Quem sabe o Diniz levar 2 moradores dali. Sentar junto com o executivo. E já houve promessa do lado executivo que concluir aquilo ali. Eles me disseram. Mas por que não conclui? Não sei por quê. Agora o trabalho veio a essa casa, né? Trouxe pela segunda vez. Talvez outros vereadores já podem ter trazido, não sei. Em outros mandatos, né? Esperamos que seja concluído. Que o executivo olha com carinho e faça aquilo ali. Teve a rua Pedro Gatti, tanto que eu debati aqui, foi contemplada. Dou meus parabéns para a prefeita. Ali tinha esgoto entupido, dentro da casa dos moradores, coitados, tinha um mau cheiro. Acho que trouxe um trabalho 2, 3 vezes nessa casa aqui, debati muito. Um dia ela parou na rua ali, perto do onde era o supermercado Facilito Santini, na frente do hospital, e disse assim, um dia, eu vou concluir aquilo ali, vou fazer. Cabo de 15, 20 já fez. Dou meus parabéns por aquele trabalho concluído ali. Quando o trabalho é bem feito, a gente tem que dar os parabéns. Quando a gente reclama 2, 3 vezes não é feito, vamos debater toda a vida aqui, senhor vereador. Nós temos que debater em prol daquele povo que é carente ali e precisa, né, daquele calçamento ali. Talvez 3 ou 4 paletes, ou 5 paletes, não sei o que com palete calça de rua ali. 3 metros ou 4 metros, sei lá. 5 paletes conclui aquilo ali. É nada. É uma migalha, tá, senhor vereador? Deixa a critério de cada um aí que aprecia. Né? Se acha que deve votar a favor, vota a favor, e que o executivo conclui aquilo ali. É isso aí.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores, referente ao requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam com a mesa como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento 017/2022 do vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Próximo trabalho com o secretário.
Gabinete do vereador Lincoln Pontes. Indicação número 03 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda casa legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, indicar ao executivo municipal colocação de postes e luminárias de LED com captação de energia fotovoltaica na beira da lagoa, nas localidades do Passinho, Capivaras, Várzea e Barranco. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil.
Senhor presidente.
Com a palavra o autor da matéria, o vereador Lincoln Pontes.
Desculpe, senhor presidente. Uma boa noite novamente aos que chegaram agora na live. Talvez estejam nos primeiros minutos aí nos assistindo. Estamos também acompanhando aqui. Este trabalho já não apenas nessa legislatura passou na casa, mas deve ter passado outras vezes também. Só que penso que nesse momento que a gente vive com a inovação das luminárias com energia fotovoltaica, com alimentação fotovoltaica, não dependendo da extensão de rede da CEE, não é? Se tornou, chegou num momento mais propício para o governo atender essa demanda, que desta vez vem através do nosso gabinete, contando com o apoio dos nobres colegas, mas que é um trabalho já percorrido por inúmeros vereadores que passaram nessa casa, não sei quais deles. O último que solicitou no ano passado, se não me engano, foi o vereador Luiz Galtério. Mas, no nosso pedido, ele vem já indicando uma maneira, né, um equipamento de fácil acesso, de um valor bem mais baixo, de energia sustentável, que não depende de uma empresa que hoje é privada, mas mesmo quando era uma empresa pública, tinha uma dificuldade muito grande de extensão de rede. Mesmo com taxa de iluminação pública, todos os assuntos, né, já debatidos inúmeras vezes aqui, que permeiam este tema que a gente traz hoje a plenário, mas peço aos colegas o apoio e ao governo municipal que possa disponibilizar, dentro das suas condições financeiras, dentro da nossa costa lacustre, principalmente Passinho, Capivaras, Várzea, Barranco, prestigiando aos pescadores, aos turistas e aos investidores que estão se deslocando também até da cidade para montar seus negócios, seus empreendimentos na beira da Praia das Capivaras, como é um exemplo, já no Barranco, que já está consolidado. E a gente, tendo este instrumento de iluminação, né, a gente vai trazer um atrativo ainda maior, principalmente na temporada de verão, podendo os nossos munícipes ter mais segurança no seu trânsito pela praia e os investidores, com todos, né, os empreendimentos que têm sido colocados lá, ter mais sucesso, e os pescadores também, os moradores, terem mais visibilidade do seu lugar, mais segurança, enfim, tudo que traz de benefício uma iluminação pública disponível para essa população. Muito obrigado, senhor presidente, pedimos a aprovação dos nobres colegas.
A indicação do vereador Lincoln Ponte está à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Eudomar Xavier da Costa.
Quero parabenizar o vereador Lincoln, né, pela matéria e com um elemento a mais, né, já sugestivo da maneira que será implantado e beneficiado essas comunidades pesqueiras. Né, comunidades essas que reivindico, vereador Lincoln, há muito tempo. Né, eu estou nessa casa e acho que foi várias matérias, desde o início, provocada por mim, por outros vereadores, o ex-vereador Alexandre Carianovo, né, para que fosse, né, gestionado junto à CE essa iluminação pública nas áreas costeiras do município, né, principalmente nessas áreas mencionadas pelo trabalho da Vossa Excelência, né, para possibilitar dar segurança, né, às embarcações, né, os equipamentos, implementos dos pescadores. Mas nunca se visualizou, né, a sugestão como a Vossa Excelência está trazendo hoje. Né, uma energia limpa, né, mais fácil acesso ao executivo, né, para que ele proporcione isso para a comunidade. Né, então, nós somos favoráveis, com certeza, né, e iremos buscar, se for assim necessário, apoio, ou até financeiro, seja, né, por emenda, seja, quem sabe, público e privado também, né, para que o município possa implantar, porque são áreas costeiras que hoje já têm algumas atividades, né, econômicas atrativamente bem rentáveis, né, como lá no Barranco tem os restaurantes, tem as lancherias, tem até os próprios atravessadores, né, de pescados. A Capivara hoje tem restaurante também, tem vários atrativos. Então, isso possa ser buscado, se o município não dispor dos recursos somente sozinho, buscar uma parceria público-privado, né, que, com certeza, pelo que nós e o mundo necessite, né, e se observa para os próximos anos, a energia limpa também será o marco, né, principalmente poder público, que gasta muito hoje com, né, com energia, pagando para uma empresa que hoje é privada, não é mais pública, né, e que nós temos observado o aumento, né, das tarifas quase que mensalmente, e isso, com certeza, para o município também tem um ônus muito pesado. Mas, na sugestão do trabalho, a Vossa Excelência está trazendo o problema para o município, mas também está trazendo a sugestão que pode ser, né, a solução. Eu parabenizo a Vossa Excelência pela a percepção. Né, às vezes, nós detectamos o problema, mas não conseguimos perceber a maneira de sugerir e a melhor maneira de se ajudar. Né? Mas não é isso no trabalho da Vossa Excelência. O trabalho da Vossa Excelência está trazendo o problema das comunidades, que é, já de muito tempo, uma reivindicação enorme. Né? Tem, ali no Passim mesmo, tem os pescadores ali que puxaram uma, né, uma fiação lá, botaram uma iluminação por conta própria, mas isso... É, como se chama, o verdadeiro rabicho, ele acaba ocasionando um ônus pesado, porque ele acaba, quanto mais distanciamento, mais ele, né, ele necessita da energia chegar até o final, e aí acaba gerando um custo altíssimo. Então, o trabalho da Vossa Excelência é louvável, eu acho que o município também possa começar já a pensar na iluminação pública voltaica, né? Talvez até para alguns prédios também, tem que começar a pensar. Né? Lá na chácara, lá, o meu sogro, meu cunhado, eles já vêm estudando, já, a gente vem olhando proposta há muito tempo, placas solares, porque eu acredito que será, no futuro, né, a energia mais utilizada, porque o meio ambiente necessita, economicamente se necessita, então... parabéns pelo trabalho, sou favorável ao trabalho da Vossa Excelência.
A indicação do vereador Lincoln Pontes, continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Senhores vereadores, colegas, a indicação do nobre vereador Lincoln é de grande importância, sim. Por que que é de grande importância? Eu acho que a iluminação pública em áreas de APP, beira de praia, é muito importante, porque é o seguinte... ali tem o trabalho dos pescadores, que seja capivara e passim, né? Varja ou barranco, daí por diante. Né? O que que acontece? Quando ele vai para o mar e pega o seu pescado, chega à noite e vai safar sua pescaria e usa o trapiche, senhor Lincoln. E ali está escuro. Aí mantém essa embarcação com o motor virando aí a noite todinha, sem necessidade. Tá? Então está se gastando com o combustível, que é o diesel. E o motor virando, ele está dando gás para esse cidadão. Né? Agora, em outras partes também, nós temos uma colocação que traz a segurança para a embarcação beira de praia contra roubos de motor que vem acontecendo frequentemente, como o Passinho ali, acho que, né? Retiro, Capivara. Todos os anos a gente sabe que leva o motor dos caiquindes, das baleeiras. Isso é frequente. Mas por quê? Porque está escuro. Facilita, né? Aquele cidadão que vem lá de, por exemplo, não sei de onde, né? Está tudo apagado, está apagão mesmo. Os caras estão lá dentro de casa, só tem luz lá na vila, que é central, beira de praia não tem. Então vai, na verdade, beneficiar esse povo carente ali, que pesca, né? E vai trazer, por exemplo, vai ser mais difícil para aquele cidadão que vem capturar sua rede, que leva a rede ali, leva o motor e coisa e outra. Até cair com os povos ali também.
Permite uma parte, colega?
Permito, senhor.
Agora, durante a sua fala, estava aqui tentando puxar pela memória, né? E queria fazer justiça também aos 30 dias que ocupou aqui o cargo o vereador Chula, né? Suplente vereador do PDT. Se não me engano, foi o vereador Chula que entrou com um trabalho referente à iluminação, né? Eu estou tentando fazer justiça, né? Puxar pela minha memória e lembrar das pessoas que já solicitaram trabalho parecido ou igual a nosso. Né? E ele citou muitos pescadores, quando o senhor falou agora dos pescadores no passinho, dos roubos de motor, eu lembrei do colega que ocupou o cargo aqui por 30 dias.
O ano passado, o Chula sumiu, acho que um mês, lá do nobre colega penteado, né? E entrou com um requerimento dessa casa, solicitando que fosse feita iluminação pública em áreas de APP, que era Vargem, Passinho, Capivara, beira de praia. Né? Então, o vereador está trazendo esse trabalho, essa casa, né? É de grande importância. Né? Por que é de grande importância? Nós temos ali os compradores de peixe, vão pesar o pescado à noite. Né? E se torna escuro. Então, acho que tem ali, por exemplo, os galpões dos pescadores, tem frizz. Muitos têm frizz dentro dos seus galpões. Então, tem um peixe para congelar, né? Seu camarão descascado, ou filé de peixe. Sou favorável ao seu trabalho, esperamos que seja, né, colocada uma extensão de luz o mais breve possível ali na área de APP, beira de praia, né? Seja placa solar, que acho que o seu trabalho é sobre placa solar, né? Que é energia eólica, é limpa, né? E o Chula fazia um trabalho sobre que a Sé botasse luz na beira de praia. Esperamos que isso aconteça o mais breve possível, se chama evolução, e quem vai agradecer é o povo das Capivaras Passim, né? Varge, Barranco e Arruidiano. Eu acho que tem que ser essa luz, iluminação pública em todo o território, né, de área pesqueira, onde o pescador fica, por exemplo, tem os seus pontos de moradia, que é Varge, Capivara, Passim. Então, já passa a ser localidade, né? Na verdade. Que isso aconteça o mais breve possível, quem sabe, né? Neste ano, o ano que vem, com esse planejamento de financiamento de banco, né? E tem o projeto, o pescador acessar e botar essas placas solares. Mas, por intermédio executivo, seria mais fácil, né? Seria contemplando o povo, os moradores das localidades. Sou favorável ao seu trabalho. Senhor vereador, né? É de grande importância para o nosso povo.
A indicação do vereador Lincoln Ponte está à disposição do senhor vereador, que quer usar a palavra.
Peço a palavra, presidente.
A palavra é a dona Edilane Amorim Loureiro.
Presidente, talvez até me interprete mal, mas eu sou coerente nas coisas. Aqui teve um pedido do vereador Luiz, que foi um trabalho que o vereador Luiz fez, pedindo iluminação para as áreas pesqueiras, botou até uma emenda, e essa emenda foi reprovada por mim. E como o vereador Luiz tinha pedido essa iluminação pública e eu votei contra, o meu voto é contra o requerimento do vereador Lincoln, que aqui nessa casa é uma casa de debate. A gente não pode ficar omisso de votar contra. Aqui só voto tudo voto a favor. Eu estou votando contra, como votei contra o vereador Luiz. Então, para ser coerente, eu estou votando contra o requerimento do vereador Lincoln por já ter um pedido de iluminação pública para as áreas pesqueiras. Aqui fazem muitos pedidos iguais. E aí, como eu votei contra, que disseram, na época, o vereador Luiz queria se apropriar das coisas, levar o nome, e eu, como votei contra, estou votando contra o requerimento do vereador Lincoln, nada pessoal, só por ser coerente. Obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição do senhor vereador, referente à indicação do vereador Lincoln Ponte.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Ronen Silva.
Primeiramente, quero parabenizar ao vereador Lincoln pela proposição. Proposição esta que já passou outras vezes por essa casa aqui, né? E por diferentes pessoas e partidos, mas que o problema se arrasta até hoje. Então, a gente que chegou agora na política, a gente está aprendendo, eu vim para cá com o propósito de, se o projeto for a favor da comunidade, eu já nem olho quem vai sair do bolso de quem. Porque a gente é pago justamente para beneficiar a comunidade dos que precisam mais. E digo mais, não só naquela área lá. A orla, onde tiver uma chegada de pescaria, ela era para ter uma lei que tiver um ponto de luz ali. Né? Agora a gente fala em pescaria, em áreas pesqueiras, mas também se fala em turismo, em segurança. Né? Já é uma coisa mais ampla ainda. E esse projeto vem de encontro a isso, que vai beneficiar a comunidade, se for através de dinheiro do executivo ou de parceria público-privada, isso aí tem que ser buscado mais de uma opção, porque para a gente não poder deixar cair no esquecimento, que tem que chegar a esperar até o ano que vem para outro fazer o pedido de uma coisa que não aconteceu, que já era para ter acontecido há anos atrás. Então, eu fui eleito para isso, para tentar fazer as coisas acontecer e não barrar projeto que vem beneficiar para o povo. E concordo também, respeito, se tiver que votar não, a gente aqui é democrático. Nós vamos sempre conversar e sempre aceitar a opinião do outro. A gente tem que ser humilde.
Vereador, permite uma parte?
Claro.
O senhor está me interpretando mal. Eu disse que vou votar contra porque votei contra o projeto do vereador Luiz. Não estou votando contra a comunidade, não, como o senhor está se dirigindo.
Não,
que fique bem claro, vereador. Claro. Se o senhor não concorda contra... com a minha posição, é a mesma coisa quando o senhor tiver um projeto e eu achar que foi repetido, irei votar contra. Aqui nessa casa, as pessoas têm medo de votar contra para não ficar compatível com os colegas. Isso aqui é uma casa de debate.
O senhor tem todo o direito de votar contra. E o senhor exerce a função que o povo te elegeu. É isso aí. Tem o direito, e nós temos o direito de defender, tranquilamente. Né? Só que a gente está. Esse projeto, ele não é só do Luiz e do Lincoln, ele já é da Cilanda, ele deve ser do Wildo, deve ter sido passado pelos outros que há mais tempo estão aqui, que passaram por aqui, e a comunidade vem pedindo isso aí há tempos. Então a gente tem que tentar tirar do papel, porque no papel já está faz horas. Só que na beira da praia está escuro, os caras estão roubando e não tendo condições. Então a gente. Vão procurar fazer o melhor para a comunidade. É isso que eu quis falar. Bom, e o meu voto é favorável e agradeço a todos que puderem ajudar. E muito obrigado.
A palavra continua à disposição do senhor vereador referente à indicação do vereador Lincoln Pontes. Não havendo mais ninguém usa da palavra, só quero também dizer, a palavra vai dizer que o vereador Lincoln vai parabenizar realmente idêntico, não sei se é igual. O ano passado, o vereador Luiz entrou, o vereador Chula também, esse trabalho. Dizer que às vezes, né, agora mesmo o vereador Irandi estava comentando um trabalho feito da vereadora Fá, o pedido dele, para que arrumasse a rua do Pedro Gatti, que é lá onde mora a mãe dele, a irmã dele, e lá morava minha irmã. E eu fiz, até assim, no dia que eles falaram que teve um churrasco, uma festa lá, eu quase que fui lá cobrar. Não sei se foi o vereador que deu, tudo bem, mas foi eles também. Eu disse, olha, eu pedi no governo do Inácio, eu pedi no governo do Madruga, pedi no governo do Zeni, e não fizeram. Realmente pode olhar no meu gabinete que tem os pedidos. Porque fez. A minha irmã morava lá, me pedia para mim. E agora, né, o vereador Irandir pediu no governo da FA, e hoje, como está sendo muitas ruas sendo pavimentadas aí, e até mesmo tem mais ruas que também, além de tudo, tem vereadores que têm contribuição com as emendas parlamentares dos seus deputados. Isso aí é importante, deve ser reconhecido. Mas nós, pedido muitos foi feito, né? Tenho certeza que esse pedido de iluminação na beira de praia foi feito. Talvez muitos aqui dessa casa que passaram aqui, que não estão aqui, já pediram, mas não, na época não foi feito. Quem sabe agora, o vereador Lincoln agora tenha esse privilégio. Não é ele que vai ganhar, não é nós aqui que pedimos, é a comunidade que tem que ganhar. Então, isso aí é o nosso trabalho, é importante que nós pedimos, e se for atendido, né, é melhor ainda, porque a comunidade merece, que, né, quando eles pedem, porque realmente está necessitando. Então, que acho que todos já fizeram uso da palavra no trabalho, vereador Lincoln, então botamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão, que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade. Ah, o voto contra. Desculpa, vereador. Eu me acostumo todos sempre como indicação. Então, peço à secretária que possa dizer, contar os votos. 6 votos a favor e 1 voto contra. Foi voto contra do vereador Edilene Amorim Doreiro. Foi aprovado a indicação 003/2022 do vereador Lincoln Pontes. Não temos mais nada na hora do dia, né? Então, explicações pessoais, né? Explicações pessoais, né? Vou adiantar da hora, não sei tempo, quero que a minha secretária conte.
Senhor presidente, eu tempo. Não vou me manifestar, passo meus míseros minutos para a bancada do PDT, para o meu líder.
E quero dizer também, a Vanessa não vai usar a palavra, eu também hoje, na noite de hoje, não irei usar a palavra, né? Então, quero dizer que o primeiro, o que vai usar a palavra, é o vereador Eudomar Xavier da Costa. Então, vamos ver, ele pode iniciar as suas palavras.
Está no banheiro.
O vereador Eudomar, não se faz presente, né? Então, o Irandi...
Pode, tem que esperar. Pode esperar.
Não, mas... Então, já que...
Presidente, peço permissão para me retirar, não vou usar da palavra.
Bem, então, quero dizer à comunidade de São José do Norte, já que eu não ia usar a palavra na condição de presidente, para que... Não, mas agora o vereador Eudomar retorna, né? Não, e a gente tem que dizer, ele sabia que ele não era o primeiro, nem o segundo, né? Seria o terceiro, então não podia, não achava que ia ser usada a palavra nesse momento. Então, com a palavra, o vereador Eudomar Xavier da Costa. Então, a gente vai contar os minutos. Nós vamos contar os minutos, vereadores, vamos, mas pode iniciar a sua fala.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, peço desculpa a Vossa Excelência, porque como eu não era o primeiro, né, eu sabia que eu era lá o terceiro ou quarto, eu fui até o banheiro. É, quero dizer que, inicialmente, né, nós estávamos no debate, né, de CDs, de terreno, e qual o terreno e qual não o terreno. Uma moradora lá de Bujuru disse: olha, aqui tem bastante terreno, quero construir aqui. Né? E ela tem razão, né? Ela tem razão. Na verdade, né, o terceiro distrito, né, a vila de Bujuru, a comunidade de Bujuru, né, é extensa e carece, sim, de nós aproveitarmos o espaço lá também. Né? Está para ser reformado o ambulatório, né, o espaço para, né, de saúde naquela comunidade, assim como... Né, nós temos uma emenda parlamentar para calçamento lá também, já está acertado com o prefeito, só não entreguei a emenda ainda porque o deputado não me mandou o ofício, né, mas lá Bujuru carece de uma quadra poliesportiva que eu, na época, alguns anos atrás, trouxe o recurso, infelizmente não foi implantado lá, então a comunidade de Bujuru tem razão, né, tem bastante espaço lá. Se nós quisermos construir, quando tiver polêmica aqui, nós levamos e construímos em Bujuru. Mas o meu assunto, nesses 7 minutos, né, é outro. Também é direcionado ao interior, onde estive acompanhado do vice-prefeito, do secretário de Agricultura e do diretor de obras. Estivemos em algumas localidades, visitando, né, e olhando alguns pedidos dos agricultores, das comunidades, né, e quero agradecer já de antemão o município, através da Secretaria de Agricultura, através da Secretaria de Obras, né, do empenho do vice-prefeito, de que fosse realizada a obra lá no Gravatá. Obra essa que nós já viemos pleiteando há um bom tempo, junto com a comunidade. E quem está ganhando com isso é os moradores, os agricultores, quem ganharam com aquela obra de infraestrutura, né, que aconteceu lá desde a Lagoa dos Patos, né, até a Estrada Nova. Né, e agradecer a cedência dos terrenos também, dos proprietários que cederam o terreno para fazer a limpeza deste importante dreno lá no Gravatá, assim como no Estreito também, né, já foi feita a conclusão de um dos drenos, agradecemos também aos proprietários que fizeram a cedência do espaço, que beneficia o coletivo, que é isso que nos norteia, é isso que é o importante, né, é o benefício coletivo, estará sendo feito lá no Divisa também, é um benefício ao coletivo ali daquela localidade, e estará sendo feito ali na propriedade do seu Galdino também, tem outro, né, que vai beneficiar toda a extensão da Estrada Velha, entre o engenho até a subida cá no Manuelzinho, né, falecido Manuelzinho, como assim nós chamávamos, Né? Ali no Estreito ainda falta dois drenos ainda para ser concluído também. Né? Então, fico feliz, né, que está andando. Né? E um dos trabalhos, eu acho que é o deputado... E agora não lembro o nome do deputado, que foi que destinou a emenda parlamentar para a aquisição daquela máquina, né, giratória, uma máquina de grande porte. Ah, o vereador Ronei, Daniel da TV também? Não, é o outro. É. Eu não lembro agora, mas eu, juntamente com o Fábio, né, na época era o secretário da Agricultura, nós participamos... Né, lá em Esteio, na Expo Inter, né, da conversa. E o secretário, na época, né, nós fizemos uma parceria, montamos o projeto para aquisição daquela máquina, que hoje está beneficiando os agricultores. Né, e, assim, tem outras, né, áreas que ainda serão feitas. E eu observei... senhor presidente, colegas vereadores, a Estrada Velha, nós descemos lá no Saraiva e viemos subir cá no Beco do Renato. E nós observamos que tem algumas figueiras que estão estrovando o trânsito para caminhão, ônibus, na Estrada Velha. Né? E, infelizmente, se esbarra na burocracia da questão ambiental, que nem podar essas figueiras para... beneficiar ali os moradores. É uma questão de uma poda, não é suprimir a figueira, mas é uma poda para dar o transporte. Eu acho que o vereador Cristino, me parece que tem uma... Não é vereador Cristino, vereador presidente? Acho que a Vossa Excelência deve ter uma casa para fazer uma mudança, aí em Bujuru não consegue passar por causa de uma figueira. Não sei, assim me falaram. Né? Então, isso é uma situação que é uma poda, não é suprimir. Né? E aí dificulta o trabalho do município, o acesso dos moradores.
Eu dou uma parte, depois de dou mais um tempo, não tinha usado a palavra. Não, não é a muda de uma casa, não. A gente até esteve lá com hoje o secretário do Meio Ambiente, o próprio vice-prefeito, viemos lá. É que é uma empresa que hoje está a fazer o corte dos pinos, né? Que é da madeireira, uma madeireira lá que hoje emprega, acho que umas quase 50 pessoas, e realmente está difícil. Não tem lugar para passar os caminhões, que os caminhões que hoje carregam toras tem que ter aquela armação, aquela, é muito alto, e não passa nos lugares lá. Então, estão procurando uma maneira de possa ter uma poda nesse galho que está trancando o passado. Então, não, quero dizer que, realmente, né, vereadora, realmente, lamentavelmente, é uma lei criada. Não sei como é que o homem cria uma lei contra si próprio.
É verdade.
Realmente foi o homem que criou isso aí. Que figueira, maricá, figueira, pô, figueira, tu pegar um galho de figueira, tu pegar uma figueira, tu faz 100 figueiras. Só para enterrar um galho, ele pega e dá outra figueira. Pô, como é... É difícil, né? Mas, infelizmente, essas leis feitas por aquela cambada lá de ladrão que acabaram com o nosso país e fizeram esse tipo de lei que está só prejudicando o ser humano, prejudicando a si próprio. Não sei como é que pode isso aí.
Obrigado, senhor presidente, pela colaboração. Nós observamos, né, e aí observamos também, né, o trabalho que está sendo feito, né, em algumas estradas vicinais, né, e começou ali no Beco do Renato, está indo em direção ao Saraiva. A ponte, a dita ponte, o vereador Irandina entrou com trabalho há poucos dias aqui, né, foi dada a manutenção na ponte, né, a estrutura debaixo dela estava comprometida. Aí conversávamos ainda ontem, eu e o vice-prefeito, de que, né, necessita uma sinalização e colocar que seja uma cabeceira de madeira, vereador Irandina, porque pode acontecer algum motorista ali não perceber, ela é meio em curva, né, acabar caindo nela, mas ficou muito bom o trabalho. Né, assim como o município pretende fazer a limpeza da vala ali da Miguelita, né, que aí às vezes eu vejo, né, uma situação... Eu nem quis falar no trabalho do vereador Irandídia hoje, aqui nesta casa, sobre a rua aqui, que é a popular Rua do Bom Preço, né, lá no final. Vereador Irandídia, se a Vossa Excelência perguntava aqueles moradores Quem é que assinou uma multa, umas multas uma vez ali, porque os moradores construíram as casas ali, e depois a Vossa Excelência, um tempo depois, olhar um trabalho que tem aqui nessa casa pedindo a melhoria daquela rua, a gente vê coisas que eu vou dizer uma coisa, é que nem o Arroio da Miguelita. O Arroio da Miguelita hoje se critica, eu vejo algumas críticas aí de que está atulhado, que não é feito manutenção, está prejudicando os moradores, mas eu já vi a mesma pessoa que critica foi a que deu um canetaço para não fazer a manutenção lá em 2014. Então, tem umas coisinhas assim que às vezes irrita a gente. Irrita, porque a roda ela gira. Um dia ela está em cima, um dia ela está embaixo. Né? E é isso que eu fico indignado, às vezes, em ver na comunidade, nesse dia foi feito, nos parentes meus, lá promessa de não sei o quê, vou arrumar o acesso de vocês, mas esqueceu que foi lá e meteu uma multa de 7 mil no morador lá. Eu não esqueço disso, e eu vou lembrar. Na hora o propício, eu lembro as coisas. Né? Então, é assim, ó, a gente, nós, né, observamos o anseio da comunidade. Lá, às vezes demora, eu mesmo fui aqui, um que reclamei muito aqui do governo sobre a demora da limpeza na Vale do Gravatá. Mas chegou o momento, foi feito, está lá feita do Gravatá, foi feito umas outras e será feito outras, né, que estão sendo solicitadas pela comunidade, porque beneficia o coletivo. É um benefício que vai trazer uma arrecadação maior para o município, né, pelo a possibilidade do agricultor utilizar melhor a sua propriedade. Né? Hoje nós estamos no mundo de que cada vez mais é solicitado maior produção, mas cada vez nos tira mais o espaço, pelas questões que vêm de alguns malucos que sentam atrás de uma mesa lá e dão um canetaço de que não pode cortar maricá, não pode suprimir figueira, não pode isso, não pode aquilo. Tem que se ver caso a caso. Análise tem que ser feita de caso a caso. Claro que eu não quero que saia desmatando todo o município, né? E nem toda a Amazônia, mas eu quero ter o equilíbrio. Vamos ver o que é. Hoje, o agricultor, pecuarista, o homem do campo, utiliza apenas 8% do nosso território todo para plantio. 8% apenas. E nós temos mais de... se eu não me engano, 44% do nosso território é área preservada, é área APP. Então, é aí que vem as, né, as incoerências. Senhor presidente, muito obrigado. Né, o meu tempo já se foi. Né, e estaremos aí a semana que vem, na segunda, né, usando a palavra, direcionando alguns assuntos à nossa comunidade. E acho que na terça me parece que nós não estaremos, né, senhor presidente. Estaremos acompanhando os agricultores, né, mais uma vez ao seminário, né, nacional da cebola, porque é um dos trabalhos que, né, evoluiu muito essas viagens dos agricultores e conhecimento que os agricultores têm trazido para a sua propriedade. Obrigado, senhor presidente.
Explicações pessoais, com a palavra, vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, boa noite a todos e a todos que escutam nós nesse momento, né? Primeiro, quero começar cumprimentando nosso amigo Gastãozinho, que nos escuta todas as plenárias, todas as sessões da Câmara de Vereador, né? Dejair, lá em Bujuru, meus cumprimentos, né? A Lucinara, o Aneus, ali no Retovado, e o meu grande amigo Maruca, o Arnobe e o Giva, todos os colegas, né, que escutam a Rádio Cultura Rio Grandina nesse momento. Né? Hoje eu quero dizer aqui nessa casa, vou começar falando sobre essa verba que foi, né, na verdade, de 250 mil, né? Programa Avançar RS Rio Grande, né? Para os pescadores artesanais que têm RGP e o Cadastro Único. Aqui de São José do Norte, né, foi contemplado com 250 mil, sendo R$ 5 mil para cada pescador, né, que são 50 pescadores
foram beneficiados com as caixinhas de isopor no ano passado, né? Outros, se não se inscrever, né? Que tem até amanhã, né? Um desconto de 80%, não é tão pouco, é um baita desconto, né? R$5.000, na verdade, R$4.000 é bônus, praticamente, né? Eles vão pagar R$1.000 nesses 5 anos, 200 pila por ano, né? Então, é de grande importância. Só, apenas que a inscrição se encerra amanhã. É jogo rápido, muito rápido, né? E quero colocar, não é da colônia de pescador, é pela Secretaria da Pesca com a Emater, para não haver confusão. A colônia, quando beneficia um pescador, beneficia todos. Se nós tivermos uma emenda, por exemplo, de ajuda, de custo para todo pescador, vamos trazer para todos os pescadores licenciados. Então, isso aí partiu da Secretaria da Pesca, junto com a Emater, né? Esses 250 mil, para contemplar 50 pescadores carente, né? Carente, aquele pescador, beira de praia, que, na verdade, tem o caiquinho e não tem o motor. Se tem o motor, não tem caico, de repente tem o caico e não tem a rede, né? Esse é o entendimento que foi passado para mim ali pela Emater. E estava muito lento hoje, estive conversando com o Pedro, né, que é o secretário da Emater. Então, eu trago essa comunicação, aquele pequeno pescador que foi contemplado ano passado pela, né, as caixas de isopor, o cadastro único, procura a Emater amanhã, né, acho que se encerra amanhã, para que esse dinheiro não retorne, não perca, não sei qual é o procedimento, se não tiver os 50 pescadores, como é que fica? Se continue na Secretaria da Pesca, ou retorna. Então, não pode retornar. Tudo que vem para São José do Norte, né, tem que ser, né, de grandes proveitos, ter bastante proveito, e o pescador pequeno, carente, né, conseguir seus objetivos. Mesmo pouco, às vezes, se torna bastante. Fiquei contente hoje pela votação do PL, né, 14, meu amigo Ronen. É uma pauta bem debatida, né, bem sucedida, né. A explicação do doutor Marcelo e aí é da doutora Aloís, da Defensoria Pública, tá? Eu posso relatar aqui nessa casa que eu fiquei tão contente porque eu estou 7 anos dentro da colônia, vai fechar 10 anos, que tem mais 3 anos. Já pensou tu ter ali 1.500 pescadores e tendo pescador carente, com multas de bama e patrão, vereador Ronen? Mas colocar eles lá na DPU, em Rio Grande, para fazer a defesa desse pescador carente, o Ronen. Quando foi colocado isso aqui, comigo, não importa terreno e não importa lugar. Eu até daria um canto lá no meu campo para fazer, né, uma casa, por exemplo, da Defensoria Pública, para defender esse povo carente, que pescador, agricultor e pecuário de São José do Norte. Tá? Porque eu vivo no meio do povo carente, né? Fui criado dentro do povo carente e meu pai também era carente. Então a gente sabe, vereadora Vanessa, doutora Vanessa, quando a gente vem de baixo para cima, quando a gente é pequeno e começa a crescer, diferentemente daqueles que é grande, às vezes começa a cair, né? Então, fiquei feliz hoje com esse PL 14 ter sido votado, né, por todos os vereadores. Mesmo que o terreno talvez já tivesse uma cedência para a agricultura ali, né, o nosso feirista. Mas se arruma o terreno, isso aí não é problema, né? Não importa o lugar. Temos que ter a nossa DPU defendendo o nosso povo carente do nosso município do Norte. Estou contente, estou alegre. Melhor coisa, nesse ano e meio como vereador dentro do, junto, né, desse plenário aqui, 2017 eu tive 90 dias no lugar do Polis, mas hoje foi o melhor projeto votado dentro desse plenário aqui. Por que eu digo isso aí? Hoje, lá na quinta, chegou uma multa do Ibama para um pescador. Tá? E foi o ano passado. Como temos tumultuado o negócio de Covid, essa foi entregue atrasado, vereador Ronen. Não vou dizer que é culpa do nosso carteiro que vai entregar lá, mas a programação, a dificuldade que nós temos pela pandemia, então, complicou muitas coisas. E está vencido a defesa do cidadão. E aí eu disse para ele, agora, as gurias vão atender na colônia, vai vir aqui e vão fazer a defesa. Né? Sabemos que vem multas de IBAMA e Patran, cai, na, por exemplo, nos correios e tem os atrasos. Não é o entregador de carta que, né, que é culpado. Então, hoje nós temos passando por um momento difícil do coronavírus, que afetou todo o município, todo o estado. Né? Então, hoje nós temos problema. Aí eu disse para eles, quando é, por exemplo, uma carta de multas de IBAMA e Patran, é bom pedir para o cidadão que está entregando aquela cartinha que é do correio, dê a data para ele de entrega, para ele ter os 30 dias para fazer a defesa. Mas não é 30, é 10 dias. E esse cidadão, coitado, ele já está vencido. Chegou muito atrasado. Né? Então, nós temos uma promotoria ali para fazer a defesa desse cidadão. Em vez de ele mandar para Rio Grande, para a DPU lá, vai ali que nós temos a defesa aqui em São José do Norte. Coisa muito boa. Senhores vereadores e os colegas que estão aqui conosco nesse plenário aqui. Muito bom mesmo. Que nós vamos ter a defesa desse aqui. Ó. Vai ser de dentro da colônia, vai ali que você é carente. Quem ganha menos de R$ 2.500 tem a defesa grátis lá em Rio Grande. E aqui vai ser igual. Né? Então, é muito especial isso aí. Muito importante. Né? Então, hoje se torna um plenário para mim, como vereador, o dia mais importante dessa casa aqui. Né? É uma realidade. Tá? Que venha, né, essa DPU para fazer a defesa do nosso pescador, agricultor, pecuarista, aquele cidadão que ganha menos de R$ 2.500 por mês, que o salário hoje é R$ 1.200, dois salários dá R$ 2.400. Né? Acho que pode até ter subido um pouquinho mais. Abaixo de R$ 2.500, tem a defesa gratuitamente pelo Estado. E sabemos que agricultor e pescador não ganha mais que isso. Né? A não ser, por exemplo, donos de grandes barcos. Mas quem é proeiro é isso aí, não tem, né, Olém? Então, muito bom isso aí. Né? Vamos pular para outra pauta agora. Né? Sobre... Vamos ver aqui. Eu tenho uma emenda pelo deputado Afonso Motta, claro que já está confirmada, né? Eu não trouxe nessa casa, o vereador Nobre Jorge Penteado falou esse dia ali. E eu não posso colocar nada se não tiver confirmação, mas hoje essa está segura. E com destino. Não, só não vou falar no nome de rua, vamos sentar com a prefeita, né? Para entregar essa emenda em mãos dela. E tem mais outra de 200 mil que é para a saúde. Muito bom. Do doutor Pompeu de Mato. Confirmado, vereador Cristino. Não é a mesma, minha tua. É outra. É uma tua, uma minha. Nós tínhamos uma confusão que seria a mesma, mas não é a mesma. A minha de 200 mil com papel de mato, para a saúde, a tua é outra. Bom, quem ganha é o município. Né? Quem ganha é a saúde. Eu quero sentar com a senhora prefeita e destinar 100 mil para aquela escola Guido Fernando, se for possível, um ambulatório em São Caetano. E o povo é carente e precisa de um ambulatório ali, seu Zé Dora. Tem muitos que têm carro, têm moto, mas e aqueles que não têm carro e moto? Eu ontem falei nessa casa, vereador Lincoln, de um pai de família na beira da praia, pesca seu peixinho e seu camarão em cima de uma cama de ar de caminhão. Tem três piazinhos. Vi várias vezes pezinho no chão lá, sem o chinelo de dentro. Tá? Como um cidadão desse vai lá no distrito, marcar uma consulta. E tem outros mais, senhor vereador Cristino. Tu mora em São Caetano, até dali tu sabes. Temos bastante gente carente ali. Que não tem carro, não tem moto. Vai lá no estreito marcar uma consulta no ambulatório de lá. Né? Sabemos que muito tem o carrinho, tem a moto e vem. Mas e aqueles que não têm? Então, é preciso um posto de saúde em São Caetano. E nós temos uma escola que está abandonada. Cabível isso aí. Né? Quem sabe esses outros 100 mil real... junto com a prefeita, nós botar lá no ambulatório das capivaras, que é da colônia. É outro meio também, é saúde. Né? Eu acho que 100 lá e 100 em São Caetano e 100 ali, mantemos esse prédio aí. E o executivo depois bota ali um médico uma vez por semana, o dentista, enfermeiro, né? Seja o prefeito que se elegeu, ou prefeita, né? Talvez nesse mandato não, mas em outro, no outro mandato. Quem ganha é o povo. é o cidadão de São Caetano, é o cidadão das Capivaras, Passim, Varge, né? O ambulatório nós temos, estava empenhado, não era mais da colônia, tirei da empenhora, hoje é da colônia de volta, é do morador das Capivaras, Passim e Varge. Então, aquilo ali, se nós fizermos uma obra e o executivo depois botar um médico uma vez por semana, né? Ou o dentista, quem ganha é o povo. Então, por isso, nós temos vereador e trouxemos emenda para o nosso município. Mas, se não for no ambulatório, vai para a Casa de Saúde, para o hospital. Também precisa. Né? Se o entendimento, não pode ser em São Caetano, um ambulatório, não pode ser nas Capivaras, mas vai ficar aqui, ó, a casa que nós baixemos, né, e levamos o nosso povo ali quando está com problema de saúde. Né? Até nós temos ali um hospital, no meu entendimento, um atendimento excelente, porque se nós ir no hospital de Rio Grande e outros mais, o atendimento é pecuário. Ali não, o povo é baixa e tem um atendimento 10. Então, é de grande importância. Todas as emendas que vêm para a saúde. Né? Vamos em frente, né? Acho que esse é 8 minutos, talvez o tempo já está quase se esgotando. Né? Falei sobre multa, né? A Caixa Econômica Federal, eu estive conversando com o gerente, pescador, 2 minutos, pescador que necessita de empréstimo para motores, rede, até mesmo embarcação, é sentar ali e conversar com a gerência. O gerente esteve conversando comigo e tem uma porta de visita para a Pronaf ABC para ajudar esse pescador. Né? Faz um ADAP, dependendo da ADAP dele, se enquadra. Né? Então, temos portas abertas, não temos porta fechada. Né? Como o Banco do Brasil não tinha Pronaf A, B, C e D, e até 25 mil. Né? Tempo estourado na próxima sessão plenária. Mais 2 minutos? Então, vamos mais 2 minutos. Tá? Ah, falei sobre a Caixa Econômica. Nós temos uma reclamação, né, também, que é da Farmácia de Saúde, senhor vereador. É falta de medicação. Hoje, mais uma vez, uma colega da Barra veio pegar medicamento ali e não tinha. Né? Eu acho que é importante o nosso executivo, não sei qual a forma, qual o problema, né, ter medicação para esse povo nosso carente ali. Né? E a outra também é sobre o aparelho de ressonância, que não está funcionando, não funciona. Está quebrado, está com problema. Quem tem dinheiro, acho que faz particular, e quem não tem, fica esperando. Né? É coisa que tem que ser resolvida, né? Mais breve possível, deve ter verba para a saúde, né? Então, eu acho que o nosso povo não pode esperar, né? Até, inclusive, o ano passado, teve um colega que faturou 2 ou 3 costelas, né? Levou 6 meses a ser chamado para fazer terapia, se não me engano. E nesse período todo, fosse o troço mais grave, o cara poderia até morrer. Então, acho que na parte da saúde, nós temos muitos que melhorar, claro, a gente não está criticando o executivo, né? A gente sabe que existe falta de recursos, de verbas, né, para que possa ser contemplado, né, na saúde, para melhorar muito. Né? Então, a gente espera que seja restaurado o aparelho de ressonância, né, que volte a funcionar o mais breve possível aqui em São José do Norte, para que esse povo tanto necessita, né, desse atendimento, né, desse exame, que seja atendido o mais breve possível, né? Então tá, senhor vereador, paremos por aí, tempo estourado, fica o espaço para outro aí, né? Hoje muitos adiaram o seu trabalho, não quiseram usar a palavra, né? Falemos sobre as emendas, deixando mais um recadinho, pescador que, na verdade, tirou nota fiscal no seu talão, tem muitos preocupados com a nota ao consumidor. A colônia vai estar à disposição, vamos ensinar a fazer essa nota, né? Como fazer a nota, né? Para poder fazer o seu seguro de defesa. Boa noite a todos e agradeço.
Explicações pessoais com a palavra o vereador Lincoln Ponte.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência, principalmente aqueles que estiverem ainda destinando seu tempo para ouvir os trabalhos desta Câmara de Vereadores. Primeiramente, quero fazer menção a uma das mensagens que é um grande serviço que o nosso amigo, que está atrás das câmeras, Carlos Magno, nos faz. Vamos transparecer a comunidade. Carlos Magno está ali nos filmando, é um trabalhador da Rádio Cultura Rio-Grandina, e as reivindicações da população, ele faz o print e nos manda. Então, isso é um grande serviço que tu faz, Magno, parabéns, porque, na verdade, tu não estás emitindo as mensagens para nós por qualquer outro motivo, a não ser que a gente possa ouvir a sociedade, ver as mensagens que ali estão e poder trazer à luz os pedidos, os anseios da comunidade. Um deles, que veio através da sua mensagem, é sobre um projeto de ciclovia ou ciclofaixa, algo prudente, seguro para os trabalhadores da serraria e no entorno. Então, quero fazer uma defesa aqui ao vereador Irandi, né, demonstrando que, para mim, não tem essa história de oposição à situação. Para mim, nós somos todos vereadores da população e eu não tenho vaidade nenhuma de admitir que o colega vem perseguindo, persistindo, insistindo, né, com o governo municipal, com o apoio dos nobres colegas, né, para que a comunidade, principalmente os trabalhadores da serraria, daquele entorno, tenham mais segurança e um local propício para trafegar de bicicleta. Eu acho que é assim que a gente vai construir uma cidade melhor, sendo parceiros um do outro. Então, está registrado para o pessoal que está na live, para o cidadão que colocou um comentário, que o vereador Irandi, da bancada do PDT, vem persistindo, perseguindo e insistindo, como eu falei na primeira vez aqui, este trabalho. Acho que o vereador Cristina me deu só 2 minutos, já estou com 1:10 só, vereador. Tá bom. Não, é que se chegar meia-noite eu vou pedir que cante parabéns, que eu vou estar fazendo aniversário de amanhã, tá bom? Mas é assim, que é assim que a gente trabalha, é assim que a gente chegou, e aos poucos a gente vai, né, agregando conhecimento, melhorando como cidadão, como vereador também. Os dias e noites aqui, às vezes, são brandos, às vezes são mais difíceis, mas tudo vem para o nosso crescimento. Eu tenho um bom tempo isso comigo, nem tudo aquilo que é mal vem para a morte, é para a gente crescer. Então, né, eu penso que os debates calorosos, as posições contrárias ou favoráveis, tudo vem para o nosso crescimento. Basta a gente ter discernimento de entender os colegas, né, entender as posições dos colegas e, muitas vezes, até com as críticas, a gente ter um crescimento pessoal e profissional. Quero fazer alusão também à obra que está sendo realizada no ESF João Landel, que a vereadora Vanessa mora pertinho ali. Estive por lá hoje, né? Não tenho conhecimento para me manifestar se está numa celeridade normal, num andamento normal, mas já vi algum movimento, algum crescimento do ESF. Como eu falei ontem, né, iremos, possivelmente amanhã, né, mesmo sendo meu aniversário, estarei trabalhando normalmente, óbvio, né, com a maior alegria, se Deus quiser, e iremos lá no ESF conversar com o pessoal, conversar com a coordenadora, com a enfermeira-chefe, ver como está a obra, conversar com os colaboradores da empresa, se por lá estiverem, e registrar, né, a nossa ida lá, não para que a gente se exiba na rede social, mas para que a gente dê conta do nosso trabalho, Marcos. Hoje, o melhor meio de comunicação, o maior meio de comunicação, são as redes sociais. É ali que o povo nos demanda muito. Então, não vejo problema algum de nenhum parlamentar, nenhum político, né, principalmente, na verdade, de todo o país, publicar suas ações, suas andanças por aí, escutando o povo, né, suas realizações ou realizações do seu governo, do governo que a gente apoia. Eu apoio o governo, né, acredito, confio no governo, então não vejo problema algum de publicar isso, até porque é uma forma bem plausível que a gente tem, né, de chegar até o povo e dar conta do nosso trabalho, prestando contas para o povo que nos paga. Ao povo de Bujuru, quero dizer também que, no máximo, até semana que vem, a gente vai estar fazendo uma visita lá. Quero parabenizar os colegas aí que estão indo ao interior, O vereador Cristino foi hoje no Bujuru, junto com o nosso vice-prefeito, Nero, né? Um caso pontual, lá, difícil de se resolver, mas com a presença do vereador Cristino, secretário, eu tenho certeza que... Oi?
Secretária.
Com a secretária de Meio Ambiente também? Ou secretária de Obras?
Secretária do Meio Ambiente.
Do Meio Ambiente. Secretária Sabrina. E a presença do vereador Cristino lá foi importante, porque tem conhecimento, né, como morador do local, e aí a coisa se torna mais fácil para uma solução mais rápida para aquele problema, né, que eu não conheço tanto, mas sei que é um problema de escoamento de safra lá dos pinos, que a gente defende, que é uma silvicultura que mantém a nossa cidade de pé, não é uma indústria sazonal como é o estaleiro, né, o polo naval. Os pinos vêm mantendo a nossa economia, o nosso povo com possibilidade de trabalho há muito tempo, e agora com o crescimento então da resina muito maior ainda. Então, parabéns, vereador, pela ida. E vamos fazer também alusão ao nosso vice-prefeito, Neromar Guimarães. Ô, homenzinho difícil de se achar. Sabe por quê? Porque, se não achar ele no telefone, pode ir para fora, que ele está lá no interior. Está buscando, está lá com vereadores, está lá com a comunidade. E fazia um bom tempo que a nossa sociedade não tinha um vice-prefeito tão atuante, tão gentil, tão cordial, tão parceiro, que chega nas comunidades e o primeiro que ele faz é boa tarde, um bom dia ou boa noite, e começa a escutar essas pessoas. Não chega impondo, é assim, é assado. Não é, vereador Hildo? Tem acompanhado ele também. Ele chega ouvindo a sociedade. É diferenciado. Eu quero fazer alusão aqui, né, neste pouco tempo que me resta, ao nosso vice-prefeito, parabenizar a prefeita, né, pela belíssima escolha, que já foi contemplada nas urnas, mas está sendo, né, valorizado o cargo de vice-prefeito, está fazendo, né, jus ao que recebe, né, o nosso vice-prefeito, e tem feito um trabalho diferenciado, aproximando cada vez mais a sociedade, enquanto a prefeita despacha, reúne, recebe muitas pessoas e órgãos e vereadores no gabinete. Nosso vice-prefeito vive aí rodando o interior, e não é só dia de semana, não. Até nos finais de semana, enquanto ele vai para o interior, está sempre atento. A gente sabe, possivelmente a minha fala vai gerar alguns comentários, mas aqui está ruim, aqui não veio, ok. Façam isso aí, comentem, digam o local que não foi, e o que a gente vai fazer? Comunicar ao vice-prefeito: ó, o pessoal está solicitando a sua ida lá, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Meio Ambiente, a Patrulha Agrícola. É para isso que a gente está aqui, não é para dizer não às críticas e às sugestões. Não, não tem problema nenhum. Eu acho que o bom político, ele tem que estar sempre em paz consigo mesmo, e um homem em paz não quer guerra com ninguém. Então, a gente sabe que a gente está exposto à sociedade, né? Somos os 9 vereadores que estão na casa, 8 vereadores e a nossa ilustre vereadora Vanessa, uma prefeita, um vice e seu secretariado, expostos todos os dias a uma crítica, um elogio, uma sugestão, um pedido, e então seguimos assim, né, dispostos a ouvir a sociedade e procurar contribuir. Para finalizar, senhor presidente, eu queria só pedir mais um minutinho. Eu quero parabenizar o vereador Ronei mais uma vez, né, junto com o seu deputado federal, Daniel Trezeciak, pela conquista, né, na noite de hoje, bastante debatida, óbvio. Isso faz parte da democracia. Democracia sem debate não é uma democracia, não é a democracia de Cuba, não é a democracia brasileira. Então, parabéns, vereador. Sempre levei fé em ti, não votei em ti porque eu era candidato, porque tu mora no meu coração, tu é meu primo, meu parente, assim como eu já fiz alusão à vereadora Vanessa. O dia que eu não for candidato, vocês estão na minha lista seleta de possíveis vereadores que eu terei o prazer de ir à urna votar, porque são pessoas do bem, assim como os nobres colegas que aqui estão. Obrigado, senhor presidente, desculpa extrapolar o tempo.
Com a palavra, o vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, os colegas vereadores que ainda nos honram aqui com a sua presença, assistência, sempre participando, presente aí até o tardar do horário, né? Hoje foi um dia que a gente fez valer o debate, né? Que muitas vezes ele vai parecer que é uma briga, mas ele é um debate. E a gente não pode fugir aos debates. E a gente, muitas vezes, nós não vamos conseguir fazer o que a gente quer. Mas a gente fica muito feliz quando acontece o que a gente planeja. E a gente conseguiu aprovar o PL 14, que já estava já com uma emenda destinada. Vocês imaginem só se a gente não consegue aprovar o PL e perdemos a emenda. Mas, como eu bem disse antes, na minha fala sobre o projeto, eu fui eleito, para, no meu entendimento, para vir aqui e dar celeridade a esse tipo de processo que venha beneficiar a comunidade mais carente. E esse, para mim, é o princípio do meu mandato. Então, eu quero agradecer aos doutores que vieram, Marcelo e a Luísa, né, a todos os vereadores que aprovaram, mesmo os que divergiram, mas que votaram favorável, mesmo tendo algumas opiniões diferentes. E a gente respeita cada um deles, cada um. E aqui a gente vai passar muitas vezes por isso. Eu digo que, se não tiver, se todo mundo gostasse do verde, o que seria do amarelo? Mas só que eles têm que existir. Então, as opiniões vão existir e a gente vai estar aqui sempre debatendo e dando opinião. E que não confunda, penso que não confunda, acho que a gente aprova tudo. Não, eu vou aprovar tudo que for para beneficiar a comunidade. Não importa de onde vem o projeto. Não importa a sigla, não importa quem vai pagar. Porque quem paga é eu e tu, quando compramos pão, quando pagamos a luz, quando saímos para trabalhar. Já está pago. E nós não temos acesso. Então, eu acho que a minha parte como vereador é fazer esse tipo de trabalho e dar acesso à comunidade, principalmente à comunidade mais carente. Então, hoje eu fiquei feliz também por esse PL ter sido aprovado e com a previsão, né, de até no segundo semestre já começar a obra e a gente vai ter um lugar novo, uma sede própria, sair do aluguel, que é uma luta também da prefeita Fabiane, no executivo, de sair dos aluguéis, e isso a gente vem fazendo de acordo com esse PL. E, independente do lugar, para mim é um lugar ótimo, né? Porque às vezes me parece que o lugar não é bom, porque é um lugar central. Então, quer dizer que o povo da periferia ele tem que ir para os bairros, ele tem que ir para o centro também. É o direito nosso. Nós vamos em todos os lugares, nós temos o direito. E eu acho que ali é um lugar muito privilegiado e ficou de bom tamanho, para a minha opinião. Tá bom? Então, eu só queria fazer e agradecer ao Daniel pela emenda. Que vai, quem ganha é a comunidade. Não é o Daniel, não é a Ronei, não é a Defensoria, não é, é a comunidade. E é esse o trabalho que vocês pagam para a gente fazer. Também quero parabenizar ao belíssimo trabalho que vem já dando frutos. Eu briguei um monte pelo Josué, nosso secretário, e olhando o trabalho que a Patran vem fazendo, que a Patrulha Agrícola, digo de passagem, vem fazendo, né? Muito nos honra ter lutado por a nomeação dele, porque está fazendo um trabalho de excelência. E a comunidade do interior tem abertura, a secretaria está de portas abertas, o pessoal está sempre lá, o Nero, junto, sempre pegando junto. Né? São pessoas que a gente tem que ter do lado. Então, eu parabenizo a prefeita, parabenizo o Josué, né, pelo excelente trabalho, bem como o nosso amigo Jonas Costa, que também faz um trabalho diferenciado. Agradecer a ele pelo pronto atendimento. Né? E já hoje já me ligou, me dando mais uma resposta num pedido meu. Né? Não por isso, mas porque os pedidos que a gente traz aqui, né, geralmente é feito pela comunidade. A gente é só o canal, a gente escuta na rua, né, vereador? E traz. Então, agradecer esse pessoal, o Rude, que vem fazendo um excelente trabalho na diretoria, junto com a Daiane. Né? A gente está já em processo de investigação de orçamentária para a gente aplicar um dinheiro também do Daniel, que vai vir para as arquibancadas. Nós estamos fazendo já um processo de procura de preços e a gente vai fazer as arquibancadas simples ginásio municipal. E quero dizer que eu tenho cada vez mais certeza que a gente está do lado certo da história. O futuro é que vai dizer, mas a gente está buscando pelo menor, pela comunidade, e isso aí não tem preço que pague. Muitas vezes a gente é cobrado porque as coisas demoram. E demoram, é a realidade. Eu estou aqui 1 ano e 5 meses, né? Mas eu tive 42 anos, não estava aqui. E demorava. E eu sei da cobrança que a gente recebe, né, através das redes sociais. Eu não costumo publicar muito, quando publico acontece também, mas o pessoal me pega muito na rua. E eu estou trabalhando e eu tenho acesso, as pessoas me chamam. E isso é o papel deles e é o meu também de escutar. E eu quero dizer que a gente tem tentado, todos os vereadores aqui, buscar, né, arrumar as coisas. O pessoal lá do bairro do Gravatá, a descida que eles pediram lá, na Valhada veio pedir, me avisou, o pessoal fez, o Josué e o pessoal da Obras. Cara, eu não fui no Gravatá, eu não fui lá ainda, no bairro lá da Figueira. Mas a gente consegue ajudar as pessoas, tu não precisa estar lá, né? Tu poder ajudar. E é isso que o mandato nos proporciona, e é isso que a gente está aqui para fazer. Muitas vezes nós não vamos estar do lado de vocês, mas nós vamos ter o Facebook, o WhatsApp, o celular, aonde tiver, qualquer vereador aqui vai estar à disposição. E a gente tem muito ainda a trabalhar e ajudar a comunidade, porque a gente não vai divergir muitas vezes com os colegas, mas é sempre para melhorar a vida de vocês aí. E quero agradecer também, hoje é um dia de agradecimento, vamos agradecer a Fá pela abertura que ela tem dado para a gente conversar lá diretamente. Estamos tentando solucionar o problema dos Correios lá, que está uma dificuldade. Hoje já quase caiu outra pessoa de novo. E dizer para o pessoal que a gente está tentando solucionar aquela calçada lá antes que alguém se machuque. A acessibilidade também está fazendo falta lá na frente da minha empresa, o Irandi. E a gente tem que lutar por isso daí. Né? Agradecer o pessoal da PAI, que está fazendo um trabalho de sondagem para mandar pedir as cadeiras de roda sob medida. E dizer que é um tipo de trabalho que a gente tem que louvar sempre. Eu defendo muito o pessoal da PAI aqui. Como todo mundo sabe, eu tenho a minha irmã que frequenta lá. Mas quem passa pelo negócio é que sabe. E, às vezes, uma cadeira de roda estragada, ela deixa tu deixa a pessoa ter mobilidade, mesmo que não for por si próprio. E as pessoas, e eles estão fazendo esse trabalho e sou muito grato a eles, né? Então, a gente também criticar, a gente vai criticar também. Mas, quando tiver que agradecer, é muito bom. As pessoas merecem ouvir o agradecimento pelo trabalho que eles têm feito. Hoje seria isso aí só. Que todos fiquem com Deus. Semana que vem nós estaremos aí. Muito obrigado, senhor presidente, e o pessoal da assistência. Uma boa noite a todos.
Todos os vereadores já usaram a palavra, então. O horário também foi, mais ou menos, foi certo. O horário regimental é das 8h30 às 11h30. E quero deixar uma boa noite a todos aqueles que nos estão escutando através da rádio toda Rio Grandina e do Facebook da rádio. Agradecer a todos que a noite de hoje, hoje, como foi comentado, vou ter uns projetos importantes, com certeza, para a nossa comunidade. E desejar a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos escutando, uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Então, na próxima segunda-feira, nós voltaremos do horário regimental.